Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, os melhores seguros que você precisa. Vamos para a última corrida da temporada 2012 e eu chamo o meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Senti um... Chefia, senti uma certa tristeza nessas palavras.
Mas, pô, eu tô mesmo.
É, senti uma certa nostalgia.
Pô, sabe que eu vi o treino triste.
É, eu imagino, abaixou assim um pouco a adrenalina, né?
Baixou porque, pô, a gente sabe que agora vai ficar até março, né, mano?
É verdade, nós estamos assim, os dois, Rondênis e Luiz Hamilton.
É, exatamente.
Assim, meditabundos e cabisbaixos.
É,
né? E fazendo beicinho, não vamos à festa de despedidas, nem a jantares, mas está tudo bem entre nós.
E nós devemos estar falando a mesma coisa.
Sabe, é verdade.
É? Merda, nós fomos fazer.
É verdade.
Os dois não devem estar falando isso.
Não, mas a gente tem, sempre tem uma saída pela direita. Leão da Montanha está vivo, sócio. Não, é nós. Fica frio que é nós. Mas é, não, dá uma certa nostalgia, né?
Dá.
Natural. Mas se Deus quiser, em março tem mais.
Março tem mais, se Deus
quiser. Menos mais, se nós considerarmos que algumas categorias aqui no Brasil começam em julho, pô, março estamos no lucro.
É verdade.
Não é não? Não,
e antes a Fórmula 1 acabava começo de outubro também.
Tem NASCAR em fevereiro. Don't forget, não é? Não é fevereiro? É fevereiro que começa.
Fevereiro.
Ah, agora fiquei adepto. Agora sigo todo diariamente.
É.
Marca em cima.
Não, a NASCAR deu uma turbinada esse ano, impressionante.
Nossa, que maravilha. Deixa eu até pedir licença ao Nishan, vou pegar um louco que ele tem do Kyle Busch, meu novo ídolo. Go, Kyle, go. O cara é um butina, só. Ele que é isso? Sai dessa vida. Ou prego ou ganha.
Ele é mesmo.
Essa dele olha no espelho. Não, ele olha no espelho para ver os caras atrás na picape, na Nationwide e na titular.
É.
Tudo com ele, viu?
É. Anda, o cara nem cansa, ele nem não, faz duas corridas de 500 mil no mesmo final de semana.
Não, e sabe que ainda o Thiaguinho me contou que aí se tiver uma na terra terça-feira, ele vai e anda na terra terça-feira.
Nossa.
E se tiver outra de GT quinta, ele vai andar de GT quinta. O cara não tira o macacão.
Que coisa, hein?
O cara é um butinho, mas tá numa fase maravilhosa, né?
É, tá mesmo. Tá.
E ele é novinho, não é não?
Novo.
É,
ele
então
é o mais novo do da família Busch.
Ah, tem que aproveitar, viu? O cara tá na pilha.
É.
Então, de repente, a gente vai fazendo uns ensaios aí com a NASCAR, que vai ter muita coisa interessante, né?
É.
Então, de repente, vamos embora. Sem maiores tristezas. A vida segue, né, chefia?
É o jeito, né?
É, isso aí. É. E o treino, gostou?
Gostei.
Bom.
Gostei. Quem não gostou muito foi os pilotos, que o calor que fez, os carros não paravam na pista, né?
Nossa, que coisa, hein?
Bom, São Paulo é uma loucura, né?
É, você vê. Tá. E agora diz que os caras já vão de galoche e escafandro domingo pra lá, né?
E hoje tá clima desértico, né? 32
exatamente.
Graus com 11% de
umidade. Isso, exatamente, super seco. É, não, e bom, ainda bem que não fez as quatro estações do ano no dia de hoje, né? Como é normal, né?
É verdade.
Se bem que de manhã eu pus uma agasalho para buscar o jornal, viu? No calor da madrugada ainda.
Mas que horas eram isso?
Tipo cedo demais.
Uh-huh. Tipo, tá certo? Tipo noite ainda.
É, bastante, de flashlight, ó. Você recém tinha deitado. Eu sei que você fica no site até as 5. Júlio deve ter ido deitar.
Quase perdi o primeiro treino.
É, imagino. Eu faço uma ideia, porque tem que. Meu, alguém tem que tocar o site à noite, sócio. Acho que com 5 horas de vantagem, as coisas acontecem.
Você saiu daí da granja hoje, não?
Não, não, não. Eu se recuso.
Porque aqui.
Doutora foi até o fórum, mas eu se recuso, porque de sexta-feira é impublicável o que você fala no carro se você sair.
Não,
tudo é parado.
Mas isso não tudo pode acontecer a meio-dia e meia.
Não, mas pode, Júnior.
Você está fora da realidade.
Tudo parado.
Não,
você está fora de si. Você está fora de si. É tudo parado, sócio. Eu falo pra você, eu saio daqui segunda-feira pra gente gravar, eu levo 3 horas da
da 21 quilômetros da minha casa, onde a gente grava. Três horas.
Céu, rapaz.
3 horas. É, mas é assim. Aí hoje não tem mais feriado. Lembra? Eu sou do tempo ainda que tinha a hora do rush, lembra?
É.
Eu sou desse tempo. Era uma alegria a hora do rush.
Ah, eu lembro, eu também peguei esse tempo.
Uma maravilha. Nossa, era só alegria. Hoje não tem mais.
A hora do rush hoje é o dia inteiro.
Imagina.
Não, mas especialmente hoje. Hoje tinha alguma coisa errada, porque não é possível. Tinha trânsito. Está até dentro de bairro que não, quase não passa carro.
Não, e para você ter uma ideia, eu fui no banco pagar uns pepinos que vence agora domingo, já fui deixar tudo paguinho hoje para continuar dormindo sossegado, né? Porque enquanto está vencendo, eu perco o sono. Então, a Raposo parada dos dois lados, Júnior. 11h30 da manhã, parada para Coti, parada para São Paulo, parado, travado, pra nego de porta aberta. Deve ter capotado 30 caminhões, 15 do outro lado, ambulância para todo lado, que não é possível. É. E ainda no domingo, os caras conseguiram arrumar um jeito de travar a madrugada. Porque outro dia, não tão recentemente assim, encarei uma marginal, tipo 1h pouco da manhã, duas e pouco da manhã. Vim feliz e saltitante até pôr no Morumbi. O Morumbi parou.
É, né?
Duas vezes, parou a Sepetuba, parou a entrada, está tudo parado. Conserto. Entendeu? Então, de dia é trânsito, volume de carro, demanda coincidente, todo mundo combina de sair na mesma hora, porque todo mundo tem compromisso, né? E aí, conserto. E antigamente, não, por que, que não conserta à noite? Não, mas os caras estão consertando à noite e para, porque tem muito trânsito. Então, tem que conviver com isso, não tem jeito.
Tá bravo.
Vambora.
O que eu não gostei muito, voltando para a Fórmula 1, o que eu não gostei muito foi que, por causa de ter corrida seguida, final de semana seguido, né?
Teve
pouquíssimo evento dessa vez.
É verdade.
Né? O pessoal chegou, a maioria dos pilotos só chegou ontem.
Isso.
Né? E
jantares, etc. Tanto é que eu vi, porque sabe o que me chamou a atenção? Isso aqui muito em off entre nós, com todo o respeito, até porque não dá para fazer mágica, né?
Ah, lógico.
Que a coisa estava feia, aumentou muito o número dos jornais e das rádios também, de entrevista a mocinhas tratoristas, a porteiros, a sorveteiros.
É porque não tem muito o que fazer.
Você pilota trator há muito tempo, há 12 anos, e você carrega muita carga, há demais. Que age da Fórmula 1, eu torço é pro Nelson Piquet. Mas ele já parou. Então é o filho dele. Mas não está mais, está nos Estados Unidos. Então eu notei que isso, quando começa a flutuar muito, é porque não tem o que fazer, sócio.
Não tem o que fazer.
Tem que entrevistar sorveteiro, baleiro, não tem.
A Ferrari escondeu o Alonso?
Tudo. Proibiu ele de entrar no Twitter, proibiu para não sair nenhuma pedrada, né?
É ruim esse negócio, viu? Tem que ter 2 semanas de uma corrida para outra.
Eu também acho, porque pelo menos, e você vê, as equipes aí ficaram sem promoções e jantares, etc., que costumam fazer, né?
É
a saideira, tal. Os representantes aqui no país fazem aquele jantar, não teve nada, sócio.
Teve nada, e você sabe que eu sei onde os caras, os hotéis que os caras ficam, que inclusive é perto daqui.
Isso.
Basicamente, todos eles ficam em 3 hotéis aqui perto.
Isso, exatamente.
Mas muito pouco burburinho.
É verdade.
Porque chegaram muito em cima da hora.
E o que aumentou muito isso sim, foi ali depois do final da marginal até a porta do autódromo, o número de polícia.
Também.
Nossa, ali sobrecarregou. E a gente disfarçado, né? Porque ali não tem. Ali é corredor polonês, sócio. Aquela descida ali da Interlagos, ali é corredor polonês. E não tem essa, acabou esse negócio de disfarçado, tirar o uniforme. Os feios sabem tudo. Não tem jeito. Os feios sabem quem é, porque tem um espião lá, ele canta a bola, já passa a placa no ato. Ó, saiu aqui 2294. Os caras já enhoquem no farol.
É, né?
Os caras estão muito. Ó, Junior.
Mas tá com bastante polícia mesmo,
tem razão. Então tem que pôr, sabe? Se dá uma, vou te contar. Aí vai. Bom, deixa quieto.
Vai ficar ruim, é verdade. Mas olha, gostei de ver os carros na pista, né? Lago, né? Da pista clássica, né? Tem grama verdadeira, né? Verdade. A pista não tem 200 metros de largura.
De visual ficou legal aquela modificação que fizeram no Expo Senna, né?
Ficou legal.
Mas ficou bem legal, gostei. Eu também gostei do treino, fiquei quebrando um pouco a cabeça para algumas coisas, tentando entender outras. Mas eu acho que de um modo geral foi bacana. Legal que a McLaren continua competitiva aqui. Isso traz também, já vai acrescentando outros ingredientes, né?
É.
E eu só fico um pouco com a pulga atrás da orelha com essa história de dizer que se chover acabou o campeonato pro Vettel. Eu acho que não é assim.
Não.
Então, tudo bem, o Alonso vai ganhar 10 carros na frente, mas 10 carros depois, quem vem em segundo é ele ou em terceiro. Então não adianta chegar. Ele pode chegar terça-feira, se ele for terceiro, ele é o campeão.
Não, mas eu acho que não é nada assim. Como
não,
assim?
Mas pelo que. É, não.
Eu acho que o pessoal fala isso, porque aí é a única maneira de ele ter uma chance.
É, exatamente.
Mas não que vai ganhar o campeão.
Mas ficou assim, e o treino hoje mostrou que se der tudo errado, ele é terceiro.
É.
Pelo que ele andou hoje, até. Porque com as quantidades de gasolina, você tem que jogar dado, Júnior, porque ninguém sabe. Esquece. Não pode dizer. Você sempre vai achar. Você sempre vai achar.
É.
Então, o fato de carregado o Alonso com o pneu duro, ter feito um tempo para mim, ele costuma, pelo menos eu sempre ouvi que ele costuma andar com 10 litros a menos que todo mundo.
Sim.
Então, justifica o fato dele estar até com o pneu duro. São essas derivações que você tem que ficar quebrando a cabeça, porque aí no pelo que você vai tentar entender a corrida. Então, para mim, ficou muito mais fácil fazer um resumo. É o seguinte, se o Alonso ganhar, o Vettel é terceiro, é campeão. Acabou. Isso, na pior das hipóteses, ele é terceiro. Só se o alternador largar ele na mão.
É, alternador novo, né?
É, não vejo outro.
Fazer aqui, que estão com o alternador novo.
Exato, que o risco, para mim, é igual. Ainda mais novo, porque novo é novo. Você não pode aumentar, você não pode fazer maior, mais reforçado. E outra, o teste que eles fizeram foi em banco. Banco, testar, você deixa X horas no banco lá virando, é uma coisa.
Não, mas o Grosjean andou com ele lá em Austin.
Que bom.
O Grosjean fez o treino livre, classificação e corrida.
Que bom.
Com esse novo aí, depois foi para a França direto.
Que bom. Aí eles examinaram e mandaram de volta então, as outras peças. É. Que bom. É. Então já é um agravante a menos. É uma preocupação a menos. E o resto, eu gostei do treino. Mais uma vez o Bruno se ferrou, porque o carro ficou com botas de manhã, né? Até que ele acho que se compôs um pouquinho melhor, assim mesmo, pelo menos ficou na frente do pastor. Mas é que o pastor, para variar, anda testando 500 mil coisas.
É.
Viu que ele foi o primeiro a andar pesado.
Foi.
O pastor, ele não se liga muito nisso, ele se liga nas coisas dele lá.
É, tá certo ele, né?
Não é bom, é certíssimo. E o que eu fico preocupado é que agora me preocupei mais com a situação do Bruno, que agora sobrou o Williams.
Não, ainda tem, não. Tem a Force India ainda.
Não, mas a Force India tá aberto ainda?
Aberto uma vaga ainda.
Ah, tá.
Na Force India.
Então, que é a última.
É a última.
É a última.
Não, e na Williams também, né?
Então, é por isso que eu falei. Para mim vai ficar só a Williams.
Não sei.
Não vejo outra possibilidade, não. Você viu que eu já fiquei aborrecido porque o Koba Área.
Koba
vai fazer um ano sabático.
Esse deram área mesmo nele.
Então, deram área nele, o que foi uma pena. Mas, enfim, espero...
Uma pena, porque ele é carismático, né?
Não, claro, tudo, né? E espero que eles não... Bom, em nome do dinheiro, né? Paciência, vamos ver. Tomara que o menino lá se saia bem nesse ano de aprendizado. Porque não tem. Uma pena o Koba sair. Ele não podia ficar fora da Fórmula 1, mas, enfim... E aí eu acho que também o Berno entendeu que não precisava. Se precisasse, ele também ajeitava as coisas. Se não ajeitou, não pôs a mão, é porque está satisfeito com o que está rolando.
É.
Ele sempre ajeita, né? Ele sempre ajeita.
É. Enfim, mas o pastor também não assinou ainda com a Williams, hein?
Isso também já... Isso ainda é um outro fio de esperança, porque ele está batendo o pé no contra... Na contraproposta dele, né?
Eu acho, sabe o que eu acho? Mas não é um achismo total aqui.
Né? Não, mas isso é tudo, é. Para eu também, escuta.
Eu acho que o pastor deve ter feito uma proposta lá para a Force India, sabia?
Por isso que estão segurando.
Eu acho que ele deve ter feito uma proposta lá.
Então estão esperando a Williams responder.
Eu acho, é.
A voar na grana.
É.
Tipo, já ligaram para o gerente, já preparou a conta aí.
Exatamente. Né? O pastor deve ter chegado lá na posse e falar, eu tenho 40 milhões, quero 3 anos.
Isso.
E na Williams talvez ele tenha pedido 5. E daí para tentar fechar por 3. E na Force India pode ser que feche por 2. Acho que ele vai. Eu não sei, então, não.
E se você fizer uma outra conta, o assessor lá do Vijay lá não falou que a Williams teve. A Force India teve
uma injeção de grana.
Uma injeção de 50 pau?
Foi.
Ele arrumou mais 10.
É.
O Vijay arrumou mais 10, porque 40 vem com o pastor.
Isso.
Tá certo?
Pode ser.
Então é fácil de fechar essa conta. De repente, e o outro está embaçando porque está em dúvida o padrinho lá, o Wolf, o padrinho do Bottas. Deve estar em dúvida. Porque se ele errar a tacada, o tio Frank come ele vivo.
É. Opa!
Tá certo? Ele não pode espirrar o taco, ele está passando giz até agora.
É.
Porque o não pode espirrar. Tá certo que a bola certa, mas se acertar na tabela, ela caçar para o fundo direto. Só que não pode espirrar o taco. Então, é assim, o outro já fez conta. Então, temos 50, 40, ele traz 10, está na mão, tá certo?
Opa!
Segura um pouco os credores lá da Kingfisher lá, entendeu? Joga na equipe e vamos que vamos. E o outro está... É a única situação que, enfim, em cima do que você me passou, é o que pode estar rolando, Júnior.
Olha, eu acho que é, porque como o pastor já está com a grana, desde que o presidente da Venezuela, o Chávez, foi reeleito,
isso.
Uma semana depois já tinha o ok.
Já.
E quanto tempo faz isso? Já faz mais de um mês, né?
Isso aí, exatamente.
E como é que não assinou até agora?
É.
Porque, vamos ser sinceros, desempenho ele tem.
Não, tem
ele
não.
Ele tem desempenho.
O cara é um avião. É. O cara vem pra cima, você é porra louca, bate, destrói, que é um outro problema.
Tem desempenho e tem grana. Então, quer dizer...
A Fórmula 1 sempre teve cheio disso. Aí o James Hunt que não deixa ninguém mentir.
Exatamente.
Cheio deles.
Exatamente.
Não precisa nem fazer muita conta,
Se o cara tem desempenho e tem grana...
Tem grana...
Não assinou ainda porque ele não quis assinar.
É o chamado Pitel.
É.
Porque ele deve estar querendo ficar na Williams por N motivos.
É.
Já está enturmado, tal, conhece os caras, já tem o capoete do carro, entendeu? Então, isso aí que acaba pesando. E o outro está embaçando, porque está passando o giz na ponta do taco. E agora? Ficou também numa dúvida cruel. Porque, e aí? É difícil, viu? Vai ficar naquela coisa de fechar a porteira, Júnior. Vai fechar a porteira.
Não está fácil o negócio lá, não. Tá fácil.
Não?
Vamos pegar aqui o... Vamos pegar aqui os tempos de hoje?
Vamos. Bem Luiz Hamilton, hein? 40:26 de manhã. É. Ah, perdão. 14:26 de manhã. 14:131. 14:131 de manhã e 14:26 à tarde.
É.
E, mas engraçado, a mesma velocidade final nas duas, 311.
As duas.
Né? E as Red Bull, esquece. Chapéu, 308, 307 as duas. Último tempo. Último tempo as duas, não tem jeito.
A Ferrari também não estava bem de velocidade final dessa vez, hein?
300 e... Eu tenho aqui, ó. Eu tenho o Alonso 313 e o Felipe 312. Já não é ruim.
É.
Quem deu uma estilingada na última agora foi o Button, 321. Porque na primeira, se eu não me engano, acho que tinha sido o Pérez. Se eu não me engano. Que foi o que estilingou mais. Mas não foi um absurdo desse aqui, não, do Button. O Button deu uma bela estilingada. Tanto é que você vê... ficou lá em oitavo tempo, porque o troço no chão vinha uma chocolateira de solto.
É
que nem as Ferrari, vinha solto pra burro, troco. Claro, tirou a asa, né?
É.
E você vê que Lewis Hamilton foi mais consistente, manteve a asa, os caras trabalharam no downforce do carro, que nem a... fizeram, usaram a receita da Red Bull. Trabalha no downforce e na relação de marcha, para você ter consistência. Tá bom, vai dar um... mas está na jogada. Já freia, faz o S do Senna e acabou. Porque na outra não dá tempo. Na outra reta, lá depois que sai do Berger, não dá tempo. Ele enche a reta toda. E no miolo tem força para trepar em qualquer marcha.
Não tem dúvida. Não tem,
né?
Dúvida, não tem dúvida.
Então, pelo menos por hoje, a Red Bull está dando sinais da aposta de sempre dela, né?
É.
Fazer o carro mais lento, de velocidade final, mas mais parrudão de miolo, mais encardidão, mais curto de miolo, né?
Até porque é só na reta do box mesmo que...
Isso. Né? E, Júnior, deve acabar ali na linha de chegada.
É, porque, viu, a reta oposta é muito curta, né?
É, às vezes que, você também deve ter ouvido, os internautas também, às vezes que estavam a bordo do Vettel ou do Weber, eu não ouvi.
Eu não ouvi. Não, não ouvi também.
Eu vi até tirar o pé e frear, que da ideia de que ele freia no 50, né, com o pé esquerdo, e eu não ouvi. Mas se estiver fazendo, é naquela zona ali, depois da linha de chegada, um pouquinho mais para frente, entendeu?
É.
Porque você vê que não cresce mais, estaciona ali 308 e não passa disso. Mas eu acho que eles continuaram trabalhando nessa política.
Será que, Edgar, será que além do câmbio, será que o downforce da...
Foi muito importante.
Não é tão grande o downforce que o downforce para o carro também?
Para porque puxa o cara para baixo, né?
Não só, mata não só a relação curta.
Não, exatamente. Porque... O downforce segura demais.
Porque se a gente não vê batendo no limitador...
Não, mas é porque é muito bem calculado. Eles têm hoje um sistema de cálculo que é super preciso. A menos que a reta seja muito grande, que nem você já ouviu, às vezes... Quantas vezes você ouviu o Luiz Hamilton o tempo todo? É porque aí alguma coisa saiu errada ali. O motor se antecipou. Então, existiu e existe ainda uma clara ideia entre o nosso Dallara Fórmula 3, o antigo, o primeiro, e os últimos que chegaram. Que depois que liberaram os pneus iguais para todo mundo, que os pneus do antigo eram mais duros. E aí, quando liberou o pneu igual para os dois, o que, que acontecia? O antigo era mais rápido. Por quê? Porque tinha mais final. Por quê? Porque não tinha o downforce do novo. E era 4 anos de diferença, 4, 5 anos de diferença de um carro para o outro.
Ah, eu lembro.
Então, era brutal. Só, passava viajado. Só que quando encontrava no miolo, passava voando por causa do downforce. Então, o downforce segura demais o carro. É o contrário do que fez o Keio Gale contra o buchinho na parede. Espremeu o buchinho para matar a velocidade. É. E o downforce puxa o carro para baixo e você perde velocidade. Se o câmbio não for curto para levantar, o downforce acaba prevalecendo, você perde muita velocidade. Então, nesses 308, já tem muito do downforce. Já tem muito do downforce, porque a Red Bull me parece um carro que tem um downforce absurdo.
Absurdo,
é. Mas é o cacuete do carro. Então eles conseguem chegar nesses 308 graças a esse conjunto, que não é só a última marcha, é um conjunto de marchas que eles vão puxando o câmbio para trás, mais o diferencial, tá certo? E mais o ângulo da asa traseira. Isso é muito importante. Tem que estar tudo muito bem sincronizado para você ter a chamada otimização. Ângulo de asa, downforce, relação de marcha e relação diferencial. Entendeu? Então, Júnior, isso aí você é quando você consegue o barulho de uma otimização, porque senão, se um tiver errado, você sempre vai ficar carente naquele ponto. Você vê que uma das coisas que me chamou a atenção no Vettel, quando ele começou a andar de Minardi, que no caso tinha acabado de mudar para a RBR, quando o Tom me falou dele a primeira vez, nós tínhamos uma corrida de Maserati Interlagos. E o Tom passou e falou, puta, vai ver esse alemãozinho novo lá de RBR, vai ver o cara no S do Senna. Pô, eu fui lá e me plantei, cronômetro na mão, quando ele aparecia lá em cima, abria, descia, fazia a minhoca, esquerda, direita, saia, contornava o Berger, quando entrava no muro do final do Berger, fechava. Pô, ele metia 2, 3 décimos em todo mundo ali, de Minardi, barra RBR, Toro Rosso.
Toro Rosso.
Tá certo? Então, sempre me chamou a atenção o fato dele ser muito rápido naquele trecho. Hoje, tanto no primeiro como no segundo treino, quem foi o mais rápido naquele trecho? Ele. 18.823 no primeiro treino e 18.851 no treino, no primeiro trecho, ele. Então, ele é muito rápido ali. Então, e aí, claro, a equipe está explorando um forte dele, porque ali ele se dá muito bem. Em compensação, você vê, no último treino, ele ficou em segundo, no segundo trecho, tá certo? E no terceiro trecho, ele não está, que é o trecho da velocidade final, ele não está nem... Não, ele está em nono, 17.331. Mas como esse terceiro trecho já pega reto, o downforce interfere. Então ele já perde velocidade e perde tempo. Por isso que ele fez 17.331 e o Nico, que foi mais rápido, 17.758. E entre eles está o Lewis Hamilton em segundo, no terceiro trecho, o Button em terceiro, o Massa em quarto e o Alonso em sexto. E o Weber tá em oitavo, e o Vettel em nono, e o Verne é o décimo colocado. Então você vê, mais ou menos por aí, você tem uma ideia de como esse conjunto nesse pedaço é importante. Por isso que eu fiquei meio embananado, um pouquinho perdido, mas aí também não, imagina, não vou deixar dormir por causa disso. Com aquela história do Alonso de pneu duro, ter conseguido um 19,5, uma coisa assim, contra 20 do Vettel. Mas você não sabe quanto o Alonso tinha de gasolina. Você vê que a própria auto-sprint disse que ele estava com menos, citou que está muito difícil, porque ele estava com menos gasolina. Mas a Ferrari, que eu saiba, a 14 mil quilômetros, sempre na hora que todo mundo sai pesado, ela põe 10 itens a menos. É um parâmetro que eles têm lá. Porque você vê que hoje o Alonso saiu com uma asa nova que o Felipe não tinha. E o Felipe, o conjunto do Felipe acabou dando um resultado. Tá certo que o Felipe anda muito aqui, mas na Fórmula 1 não tem muito isso, não. Esse pelinho que o Felipe conseguiu no tempo geral, você vê, 14.553 para o Felipe, 14.592. E o Alonso tinha uma asa nova. Sim. E o Felipe não tinha. Entendeu? Então, todas essas. Quando você vai para o cômputo geral, essas coisas acabam pesando. Você vê o que o Alonso brigou com o carro, os dois, o que os dois brigavam com o carro. Era um negócio impressionante. O Felipe vira e mexe na zebra e o Alonso também. E tome de pendurar no freio, porque o carro está difícil de guiar.
Todo mundo fritando muito, Pedro.
Então, porque... E essa coisa de você brigar muito com o carro, o Fórmula 1 é um carro que cansa. Por mais preparo físico que você tem, você passa 10 voltas brigando, 15 voltas brigando, 20 voltas brigando, 30 voltas brigando, com 50 o suspensório já está com folga só.
Ah, e fora a temperatura, 32 graus.
E aí puxa o pneu.
Ela está numa sauna aqui, meu Deus.
Isso. Aí puxa o pneu. Então, o treino hoje foi muito sugestivo. A corrida tem tudo para ser muito legal amanhã.
Amanhã não,
domingo. Vamos ver só o que se define. Perdão, no domingo. Vamos ver amanhã só o que se define com relação ao qualify. Mas estou prevendo assim um qualify muito próximo do que... Bom, se chover aí vira loteria. Mas se for no seco... Embora a meteorologia aí tá informando a chegada da frente antes da classificação, por volta de meio de meia, uma hora, vamos ver se vinga, né?
Que eles não acertam muito aqui também, né?
Então, mas eu acho que deve mais ou menos ser nessa toada. A pole vai ficar entre Lewis Hamilton e o Vettel, tá? E aí os outros vão negociar ali os posicionamentos. Vamos ver se o Button vem um pouquinho mais, o Weber também vai, mas eu acho que não vai fugir muito daquela lógica, não. E domingo, sócio, o último que chegar a mulher do padre. E o outro vai correr só com os pontos.
É.
Vai jogar com a regra, não precisa nem esquentar a cabeça. É aquilo que nós conversamos no programa, né? Se marcar em cima, um abraço. Já volta com a taça.
Vai marcar até atrás, né?
É, então isso, em cima que eu digo. Vai. Fica assistindo a corrida do cara logo atrás. É. Tá certo? Quando o cara for. E muito mais cômodo, porque o Vettel guia o carro dele de maneira muito mais cômoda que o Alonso. O Alonso tem que brigar com o carro o tempo todo, o Felipe também. Vamos ver se melhora amanhã, porque pelo que eu vi hoje, fora. Direção não parava. Vira pra lá, vira pra cá, desvira, vira pra lá. E você escuta, e dá motor, e volta o volante, e tira o pé, desvira o volante. Aí é duro, amigo.
Eles estão, nos boletins, eles estão todos reclamando que não tinha aderência por causa da temperatura, que o pneu superaqueceu. Estão todos reclamando disso, inclusive o Vettel.
O pneu superaquece e ainda se chega lá dentro e frita, aí a temperatura sobe mais ainda. Se vê a fumaça, o fumacê que era, né? Era um fumacê, tá todos.
Nossa, muita travada.
O cara deixa para frear lá dentro.
Até ali no bico de pato, que não vem numa velocidade mega para fritar não. Daquele jeito, né?
Então, porque você viu quanto sai do pinheirinho? Você viu quando tá o velocímetro? Sai do pinheirinho 220. A estilinga pro bico de pato, chega a 230, aí monta no freio, né, sócio? É 60 graus? Então, aí, como você já vem apoiando o carro para a direita, você tem transferência de peso. Aí a roda do lado direito tende a bloquear, porque se tirou o peso dela. Aí ela vem quicando e quando passa em slow, você vê o que fuma e as manchas que vai fazendo.
Fica aí, pneu duro, se fosse aquele pneu mole, nossa senhora.
É verdade, então, você vê lá, na chegada do S velho, que você sai muito lançado do laranjinha, e deixa para frear lá dentro também, você praticamente freia já começando a esterçar, já trava o pneu dianteiro direito de novo.
Eu acho a parte mais legal da pista essa, pra andar, fazer a laranjinha e entrada do S.
É verdade. E aí ele já sai por dentro, já aponta pro pinheirinho, vira pro outro lado, já dando o motor, na cara dela dá uma tirada e ataca de novo. Porque você vê aquela estilingadinha ali da hora que você dá, que é a ponta até a entrada do pinheirinho, tem que tirar de novo.
É, lógico.
Tem que dar uma...
O Button quis acelerar em cima da zebra ali.
Você viu o que aconteceu?
Se deu mal.
Que coisa.
Pode acelerar em cima da zebra ali.
Não pode. E as Mercedes ficaram ali, mais ou menos meio na balada, até que assim não foi uma tragédia tão grande,
não,
né?
Não mesmo, não mesmo.
Então,
foi na frente das Lotus.
Exatamente. Sua Graça está tentando, foi 11º no primeiro treino e ficou em 6º no segundo. Vamos ver se amanhã ele consegue um tempo para fazer uma despedida, pelo menos um pouco mais condizente com o cara que ele foi, né?
É.
E pelo menos é o que se espera para a saideira aí, né? E para também o Lewis Hamilton ir embora um pouquinho mais esperançoso para a Europa, né?
Não,
senão vai entrar no avião de tromba.
Eu senti um clima meio pesado aí do Lewis Hamilton.
É.
E também da McLaren. Eu acho que, por isso que eu falei no começo, acho que os dois estão pensando que merda nós fizemos.
Exatamente. Não, isso aí é uníssono. É, assim, ficou claro. E eu acho que o carimbo oficial foi dado em Austin. Lá foi dado o carimbo. Lá carimbou, sabe, está sacramentado. E agora? Você vê que a cara do Intimarch, lá no pódio, era de despedida. Tão cedo não vou levantar uma taça. Tá certo? E o departamento de funilaria da McLaren com o Serginho já está em polvorosa. Eles vão trabalhar que nem uns animais o ano que vem. Tá certo? Que, claro, aí aumentou a marca, agora a cobrança é maior. Que agora lá no México tem que ganhar. É. Só que o México é igual aqui.
É, que nem aqui.
Não interessa. Foi para a McLaren, tem que ganhar.
É.
Que o guarda-reio seja leve, sócio. Não tem mágica, Júnior. Você viu que o Button também já telegrafou, né? Não, era bom ele também se acostumar um pouquinho mais. O Rondini já tá, meu, fala aí alguma coisa pra ver se amansa o cara. Porque o moleque de noite, nossa, dorme coçando o umbigo. Vou matar! Ah, nego. Já vi esse filme, viu? Você imagina o que ele tá espumando, né? Com a idade dele na McLaren, no México. Tá de sacanagem comigo, Júnior. Tá de sacanagem comigo, Júnior. Tá de sacanagem. Não, se fosse um menino austríaco, eu até...
Claro, claro.
Poderá, certo?
É, mas latino a gente sabe como é.
Meu Deus do céu.
Você vê, o Alonso e a Ferrari, dois latinos que é muito quente o negócio.
Você vê?
O negócio é muito quente. Né?
É verdade. E ele fazendo beicinho, não fala, não olha pro Vettel, olha pro chão. Meu Deus do céu. Eu tô muito velho para essas coisas.
Mas vou falar uma coisa para você, Edgar. Eu tô torcendo pro Alonso ganhar.
Não, você e o mundo. Eu andei fazendo uma coleta aí. Acho que Vettel só eu e o Thiaguinho.
Não,
o resto bastante... todo mundo torcendo pro Alonso.
Eu acho que tem bastante gente lá no fórum torcendo pro Vettel.
Será?
Ah, tem muita gente que não gosta do Alonso.
É mesmo?
Muita gente. Ainda mais com esses negócios que a Ferrari faz.
É,
que acabou, não, inclusive acabou de fazer lá em...
Não, é verdade.
O pessoal detona, né?
É, porque os caras também sabem que ele ataca de bonzinho, mas ele é o primeiro a tocar fogo. Sim. Ele fala que a equipe foi maravilhosa, porque até se fosse ao contrário, a equipe seria uma bosta. Entendeu? Ele nem correr, fica tão puto que ir embora pra casa, porque ele é de pegar as malas e ir embora mesmo, entendeu? Mas é, ao contrário, nego, no do outro é refrescão, entendeu? Maracujá com gelo, entendeu?
Não tem dúvida.
Então, mas não tem importância. Eu acho que em torcida é isso mesmo. Eu torço por... E a minha grande esperança é o Felipe começar uma grande temporada o ano que vem.
Ah, isso.
Para mim ver, para mim comprovar que a Ferrari vai fazer o que ela sempre apregoou: que o piloto que estiver melhor depois de X5, 5, 6 corridas.
É o que vai ter.
Vai passar. Então, quem viver, verá. Porque aí sim, aí eu quero voltar a torcer. Porque eu não parei de torcer para o Felipe. Só que eu também tenho. E olha, aqui tenho certeza que entre os três primeiros ele chega.
Sim.
Do jeito que ele andou hoje, do jeito que ele anda aqui, eu tenho certeza. Só não dá pra jogar, vai com chuva também é uma loteria. Mas assim, eu quero voltar nas nossas apostas aqui a botar o Felipe na cabeça. Até pra comprovar lá na frente, se ele tiver com mais pontos, se a Ferrari vai começar a apostar nele, se vamos inverter as coisas. Eu acho que o Felipe vai se aborrecer muito, mas em todo caso, não custa. Também não posso ser tão negativista assim. De negativismo já chega o Weber. Então eu vou ser mais otimista, tá certo?
É.
E paciência. Se o Vettel perder, perdeu. É do jogo. Ganhamos dois, paciência. Espera, a gente tem outros campeonatos aí. Ó.
Eu acho que o Felipe, ano que vem, já tem que começar brigando com a Ferrari para ele andar mais de pré-temporada.
Exatamente, e andar muito e já vir enroscado na classificação isso. E na corrida deu sopa, isso. Porque aí não pode dar ordem.
Não, exatamente, ele tem que ser
fominha. Se for para cima, é cada um para si, Deus para todos.
Mas tem que ser fominha já na treino de pré-temporada,
isso,
entendeu?
É isso que eu espero. Então, você vê, o cara voltou a andar, ele voltou ao status quo dele. Sim. Então, é isso que eu espero. E aí, para aí sim, aí se a Ferrari cumprir a parte dela, que eu, mas isso sou eu, que costumo ver fantasma, acho muito difícil, até pelas apostas, pelo que tem por trás de tudo, pelos interesses, pelo business que a empresa é hoje, mas eu tenho que acreditar, tenho que dar meu voto e vou continuar torcendo para o Felipe. Não adianta. Felipe, hoje o Felipe e o Bruno vão ter sempre a minha torcida, ainda rezando para o Razia conseguir um piloto de teste numa equipe aí, para quem sabe no ano que vem tentar dar uma encaixotada, e quem sabe torcer também para o Felipe Nasce, que é isso que a gente tem que fazer. Eu estou fazendo a minha parte, torcendo para os meus.
Não, também.
Mas desde que os meus tenham chances iguais. É duro você chegar lá de canivete e os negros de mosquetão. É duro, né, nego? Tá certo?
Aí é duro.
Tá certo? Tá certo que o mosquetão, se você não encostar no ombro, ele te parte a clavícula. Mas, pô, é o que você tem que esperar. Mas você não pode brigar de canivete. Então é assim, paciência. O Alonso está, para mim, entre hoje os três melhores pilotos do mundo, extremamente nivelados.
Eu acho que são os
três. Milionésimo de diferença de um para outro, de acordo com o carro.
São os três, né, Edgar? Alonso, Vettel e Hamilton, né?
E a minha filosofia é muito simples. Se tivesse, ao contrário, em Austin, o Lewis Hamilton de Red Bull tinha saído na frente, o Vettel ia chegar nele porque a McLaren estava melhor e o Vettel ia ganhar por um pelo como ele ganhou do Vettel. E o Alonso a mesma coisa, porque os três estão nivelados. As restrições que eu tenho contra o Alonso não tem nada a ver com o guiar. É a questão do caráter dele, pelas coisas que ele já fez, pelas coisas que ele apontou, e o fato dele querer te fazer o santinho da história do pau oco, de não saber de nada e põe no dos outros.
Não, ele é bom marqueteiro também, tem essa.
Claro.
Coisa que o Vettel não é.
Não, mas
o Vettel precisa ser um pouco mais marqueteiro. Não.
O negócio dele é sentar e guiar a cara e mandar o sapato.
Ele precisa ser um pouquinho mais marqueteiro, eu acho.
Entendeu? O negócio é bom, tudo bem.
Um pouquinho, não que nem o Alonso, porque o Alonso já vieram um pouco.
É.
Mas um pouco mais, entendeu?
Então...
Até para não acontecer isso que você falou. Só está torcendo você e mais um.
Exatamente. E o Thiaguinho, que eu saiba, tinha que estar bem, evidentemente, mais alguém, claro. Mas pelo que eu tenho, é meio que unanimidade.
Não, o que eu percebi é que tem bem mais torcida para o Alonso do que para o... E olha que o Alonso é incrível, porque o Alonso é o inimigo, vai assim, do Massa.
Claro, né? Claro. Então, o Massa e fez o que fez com o Nelsinho, né?
É.
E fez o que fez com o Nelsinho.
Mesmo assim, tá com essa torcida toda aí, entendeu? Tá estranho isso.
Faz parte. Não, mas isso faz parte. Eu acho que torcer é um direito que as pessoas têm, isso é sagrado. Eu não...
Imagina, não tem dúvida, até eu estou torcendo para ele, mas
isso,
eu tô...
exatamente.
Mas eu não sei como, eu não tenho explicação lógica para isso.
Não se explica, tem coisas que não se explicam. Então é legal, porque aí a gente fica numa minoria quietinho. Deu, não deu, paciência, que também minha vida segunda-feira não muda, viu, Júnior? Vamos gravar, segue a vida, como diz meu
torcedor. Nossa, é mínima. Eu acho que isso, inclusive, está contribuindo para ele ter mais torcida.
É, porque ele virou o rato.
Exatamente, entendeu? Porque a chance dele é mínima, entendeu? Assim,
exatamente.
Eu não fui no... Mas enquanto a gente conversa aqui, tem um site de aposta que eu costumo...
Isso, dá uma olhadinha.
Não apostar, olhar só.
Isso.
Eu quero dar uma olhadinha aqui como é que está a aposta para o
campeão. Olha que interessante isso.
Porque a chance do Alonso é muito pequena, né?
Claro. E isso também colabora. Eu, por exemplo, eu sempre torci para o rato. Não adianta. Você não vê? Para quem que eu torço na Nationwide? Para a Danica. É o rato dessa hora, dá uma porrada nela, ela dá nos caras, entendeu? Eu torço, ué.
Ó, tá aqui, ó. Cotação pro Vettel, 1,20. Pra cada um apostado, ganha 1,20. Pro Alonso, pra cada um apostado, ganha 4.
Nossa.
Então, você vê que a chance do Alonso é muito pequena.
É verdade.
Você ganha 20 centavos a cada dólar que você apronta, que você aposta no Vettel.
Olá.
E ganha 4 dólares a cada dólar que você aposta no Alonso. Então, você vê que a chance do Alonso é mínima mesmo, né?
E nessa tabela aí, quem lidera? O Vettel está em que lugar nessa tabela?
Não, essa aqui é só para ser o campeão.
E pastor
só tem o Vettel e o Alonso.
Tá. Ah, tá.
Essa é só do campeão.
Só do campeão. Então tá
bom. Corrida, vencedor.
O Pastorcito já foi um zebrão, pagou uma barbaridade na Espanha, lembra? Deixou uma meia dúzia milionária.
Foi. Na corrida, o Hamilton é o favorito aqui, com 2,65. Depois o Vettel com 3. Depois o Alonso com 4. É. Depois Button 9. Weber 13. Aí, se o Weber ganhar, olha, dá uma graninha para quem apostar.
Ou se dá. E Pastor não aparece nessa aí, os azarões, não aparece.
Pastor?
Pastor deve estar em décimo.
Pastor tá, para cada um dólar apostado, ele ganha 67.
Ah, vem aí outro que vai lavar a égua. Pastor lava a égua dos caras que apostam nele, viu?
Ó, o Felipe é uma boa também, quem apostar nele ganha 21.
Olha, tá bom. E ó,
mais que o Kimi. O Kimi paga 26.
E o que achou das lotes, Júnior?
Então,
me fale um pouco.
Foi bem ruinzinho, né, meu?
Que coisa esquisita,
bem, né? Bem ruinzinho, né, o Grosjean?
Achei o Geninho meio de bico no microfone. Achei o bico meio encostado no microfone. Mas o que será que houve com a receita?
Bem ruinzinho. Eu acho que, Edgar, eu acho que a temperatura que eles encontraram aqui, eles não encontraram em outro lugar.
E o carro dele sente mais?
É, eu acho que o carro dele...
Só pode ser, porque a temperatura está igual para todo mundo, né?
Eu acho que o carro dele sentiu mais, então.
É, isso pode ser.
Você vê, ajudou um pouco a Mercedes, ó. Que, né, sexto e sétimo. Que, eles...
que é uma destruidora de pneu.
Destruidora de pneu. Eles
destruidora, não, é. Não traga gomas.
Eles não marcam ponto desde setembro.
Nossa, esqueceram disso.
Né? E hoje fizeram sexto e sétimo.
O Leão Marinho só arruma a mala. Ô, louco.
Na corrida eles se ferram, porque...
É?
Você vê o que aconteceu com o Schumacher lá em Austin. Então, largou em...
Nossa.
E perdeu 16 posições.
Exatamente.
Ou 16.
É. Não, mas aí também tem não foi o piloto, foi o carro. Então vamos fazer uma equação justa aí. 50% para cada um. 8 posições foi o piloto e 8 posições foi o pneu que perdeu. Sim. Das 16 posições.
Sim, sim.
Né? É. Porque...
Eu acho que o carro da Lotus sentiu muito o calor, viu?
Mas engraçado, viu? Eu fico encucado com isso, Júnior.
Você viu que ele ganhou à noite, né?
Ganhou
à noite.
Já bem fresquinho. Bem
fresquinho.
É. Porque você lembra que eles eram zero em vez de não gastar pneu?
É.
Você lembra disso, não lembra? Era o que menos gastava pneu. Tinha um carro bem equilibrado, lembra?
Eu lembro, lógico, lembro.
Mas agora perdeu a performance.
Vai ver que as atualizações foram, né?
Para trás.
Foram para trás. Ou...
Eu estava preocupado com isso, viu? Esse muro da Geni nunca me inspirou.
É verdade.
Mas então, também posso estar errado, não é? Estou conjecturando aqui com você e com os amigos.
Ah, você vê também o que aconteceu, Edgar. Não é só com a Lotus. Viu o que aconteceu com a Sauber, que ela estava no começo do ano.
Lembra? Virou uma galera.
É, porque o carro não consegue acompanhar as equipes de ponta, né? Que vão melhorando o carro, né?
Que coisa, é um absurdo. Tá certo que o Serginho tá na empolgação, mas o Koba, nem o Koba consegue.
Os dois estão lá para trás. 15º Koba lá. E 14º.
É verdade. 14º e 15º.
Em tempo não é muita coisa, né? Um segundo e...
Mas olha a luneta que é.
Nossa, antigamente...
Vai somando. Vai somando, Júnior, a cada volta.
Tá bem equilibrada a Fórmula 1, viu?
Não, então, pois é.
Deu um segundo e meio, o cara foi para 14º.
Olha lá, viu? É, um segundo e meio foi para 14º, exatamente. Não. Então é esquisito isso aí, Júnior.
Ah, você vê até a HRT, olha o que melhorou a HRT.
Você lembra, se comparativamente com os tempos do ano passado?
Quando tava o Bruno lá, tomava 11 segundos, e, 9
então,
segundos. Agora
então,
tomou 3.
E olha lá. Segundos, é. Exatamente. Tomou 4, um tomou 4,10 e o outro tomou 4,11. E na primeira tomou 3,54 e 3,76, os dois. Olha lá. De 11 para 3, acelerou o troço.
Nossa, hein? Que melhorou o troço é brincadeira.
Então, você vê? E assim mesmo os caras vêm de punho erguido. Imagina quando era 11, então. Tem que vir com a vassoura na mão para tirar da frente. Tá certo? Que dureza, viu, Sócio?
Tomara que alguém compre essa HRT, né? Pra...
Eu queria muito. Eu queria muito que aparecesse um mecenas aí.
Ia bem, né?
Cadê o... Ah, não, ele já tem a Virgin, né?
É. Não, mas ele saiu fora.
Ele saiu fora, então quem sabe ele poderia voltar.
Poderia voltar.
Porque não tinha que pagar uma promessa que ele ia sair, acho que com aquela saia escocesa e nu por baixo, se acontecesse uma outra. Cancelou a aposta, não sei o que aconteceu.
Eu também.
Que agora eu acho que ele está naquele projeto daquele avião maluco.
Isso, isso.
Não, que vai para voar na estratosfera.
É.
Acho que está queimando a grana lá.
Dizem que o Rubinho vai na primeira viagem até.
Pois é, diz que se candidatou. Já comprou o negócio. Por se falar nisso, estava lá batendo perna, né? Já estava nos Estados Unidos, estava lá batendo perna. Né?
Ele adora lá isso.
Ah, é o metido dele.
Ele adora a Fórmula 1.
É, embora contra a canalhada toda lá. É,
um sorriso quase engolindo as duas orelhas, né?
Passou a vida inteira nisso, né?
É.
Aí chega lá, tá em casa, né, Júnior?
Em casa mesmo. Ô, Edgar, você ia nesse primeiro voo aí, fora na estratosfera?
Ah, se eu tivesse grana, ia.
Ah, é imperdível. Eu não ia.
É imperdível. Eu sabia onde eu já queria ter ido? Naquele voo do U2.
Oh.
Teve um voo do 2 que já vai bem no limite. Você já vê a Terra Redonda, entendeu? E esse já é sensacional. Esse da estratosfera, então, nossa, esse deve ser.
Nossa. Mas você iria no primeiro voo desse?
Ah, não, mas não tem erro, né? Os protótipos passou no teste aqui, um abraço.
Ah, Maria, eu não ia, não.
É meu, só ia esperar cair uns três.
Eu ia esperar uns
três. Ia esperar cair uns três. Ah, mas aí tira a adrenalina. Pô. É legal você subir com aquela adrenalina. Será que essa merda volta? Adrenalina bomba. Cara, bomba. Os dedos do pé ficam, sabe, você encavala os dedos. Amigão, já pegou 3,8G em cima de Carrasco, no Uruguai, dentro de Apache? O dia que pegar, vai ter uma ideia. Ah, o dia que pega, sem ver nada. O troço pega aquelas descendentes, desce 3 mil pés, aí pega uma ascendente, sobe 5.
Nossa.
O estômago não tem lugar, sócio. Nem o fígado, nada. Não tem lugar. Uma hora está na unha, outra hora está na orelha. Não tem lugar.
Não, o máximo que eu senti foi, eu não sei quanto dá isso, era a montanha, na época era a montanha russa mais rápida do mundo.
Faz cócega.
Que tinha lá em Busch Gardens.
Faz cócega.
Mas Edgar, vou te falar, você saía, se você não tomasse um remedinho antes, pelo menos, e eu não sou de enjoar, hein?
Opa!
Eu não sou de enjoar.
Opa!
Raramente eu enjoo em viagem, nunca, eu nem, não lembro de ter enjoado em nenhuma viagem, nada.
É, né?
Mas, ô, saí da montanha russa.
Ô, louco! Você
já tomado 3, 5.
Já toma um vidro de Dramin de manhã.
Isso.
É, toma todo o vidro.
Rapaz, eu sei como falei, é que é. Isso?
É, mas eu sei como é que
as moleques, vamos de novo, pai, vamos de novo. Eu falei, que vamos de novo. Que vamos,
você é duro.
Vocês são loucos.
Ah, não precisa, não. Doutora. Doutora é rainha do Caribe, só que é Dramin de manhã, de tarde e de noite. Pra ficar tendo navio.
Ah.
Não, de manhã, de tarde, não. Todo mundo vai para almoçar, ela vai para tomar Dramin.
Não, eu não enjoo em navio.
Parou, um abraço. Arrancou, um abraço. Não tem. Vou com, navega com várias caixas de Dramin.
É mesmo, é?
Opa, não, mas não tem. Isso é batata. Quando mexe, mexe, sócio. Mas essas encaradas é dura, viu, sócio? Daquele que você tá aí, você vê o paredão, volta, volta, volta. Mete 180 para voltar, ele te pega pelo rabo. Esse pezão te pega pelo rabo e começa a estapear o velho Apache.
Uau.
Você chora, menino. Você late, na realidade late, né? Late, depois passa a uivar. E assim, a infância, você revê a cada 10 segundos. Você revê a infância, os amigos, onde morou, onde vive a tia que andava de chinelo pela sala. Você revê tudo.
É, né?
Ora, quando põe no chão, você pula e beija o chão. Não, e beija o chão. Não é que você pula e depois você nem desce, você pula. Pula e beija o chão. Mas passa, né? Afina, afina que eu vou te contar. Faz um belo exercício, viu? Opa!
Imagino.
Mas passa.
Imagino. Eu digo até uma notícia boa aqui, ó. Eu acho boa essa notícia aqui.
Manda.
Kia quer duas zonas de DRS na maioria dos circuitos para o ano que vem.
Opa! That's a good news.
Eu acho boa notícia. Até porque dá a chance do cara que foi ultrapassado, né?
Dá o troco,
né?
Claro. Que era o que a gente esperava que eles fossem fazer. Em Austin não dava para ter usado duas?
Vamos fazer, ano que vem vão colocar.
Então.
Vamos colocar. Dá para fazer na reta do box, então. E na reta onde fizeram.
Então.
Dá para fazer. Eu acho que quase todas as pistas dá para fazer.
O que eu fiquei sabendo, até é bom para mim te perguntar se isso confirmou, é que eles iam proibir sexta e sábado aquela zona de abrir onde quer.
Já está proibido.
Lugar, e agora então veio essa bonitinha. Então acho que eles tiraram uma, mas em compensação vão dar duas zonas,
isso,
né?
Isso, vão dar duas zonas.
Deve ser isso.
O que pode melhorar a corrida.
Não, sem dúvida.
Né?
Ah, sem dúvida, Júnior.
Porque daí fica difícil o cara da frente abrir muito. Porque ele abre, ultrapassa, o outro vem na próxima. Isso, não dá tempo de ele abrir muito, né? Pro outro vir e dar o troco, né?
É verdade. É verdade. Não, porque quando você ainda pega um lento na tua frente, você ainda pode abrir asa. E quando você vai de cara pro vento, você não pode abrir.
É.
Aí o cara abre. Se tiver outro segundo, o outro você ainda está perto, você pode abrir de novo.
É, exatamente.
Senão você tem que esperar a outra volta. Na outra volta o cara abre mais que um segundo, você voou.
Você voou.
Abriu mais que um.
Não, isso eu achei uma boa medida.
Nossa, que legal isso. Muito interessante, legal. Júnior.
Outra coisa aqui é que a McLaren não tem medo de chuvas. Pode vir chuva se quiser.
Não, super bem servido, piloto.
É mesmo, os dois são bons de chuva.
Não, super bem servido. Não tem que se preocupar de jeito nenhum.
Depois, o que tem aqui de interessante? Pô, depois tem todos os boletins, onde o pessoal, quando lê, vai ver que realmente está todo mundo reclamando muito de aderência. A Pirelli está certa. Tem que leva um pneu lá, um chiclete, qualquer um anda.
É lógico. Mas não é igual para todo mundo?
É, pô.
Então acabou, não tem do que reclamar.
Tem do que reclamar.
É que nem chuva, é igual para todo mundo, só.
Tem que fazer isso mesmo, eu acho.
Não?
Tem que fazer isso mesmo. É igual para todo mundo, lógico.
Não. Então,
tem que fazer. Tomara que o ano que
vem
entenda nada o pneu no começo para dar aquela bagunça que
esse ano. Você lembra que o começo do ano foi maravilhoso. Sete vencedores diferentes. É. Até os caras começarem a entender o que era a goma.
Isso.
Não foi legal isso?
Foi bem legal.
Nossa, eu achei ótimo. Tomara que eles tenham guardado essa receita e que venham de repique nela. Porque foi muito bacana isso. Criou todo... Aí o que aconteceu? Seu Neil achou a receita e começou. Pronto. Porque se não fosse aquilo, a Ferrari estava bem na jogada também.
Lógico.
E continuava tudo embaralhado, porque ninguém tinha fugido.
Lógico.
E aí você começa a ficar no se, mas se não tivesse... esquece o se.
Sabe uma coisa também que eu acho que podiam fazer ano que vem?
Diga.
Não sei se vai dar tempo de fazer. Mas podiam fazer o seguinte, em vez de levar dois tipos de pneus, podiam levar três. E obrigar a equipe a usar dois.
E você seria, a favor da volta do chiclete para classificação, aquele de três voltas?
Eu seria.
Só para classificação, acabou, não pode usar na corrida, só põe para classificar.
Eu seria, inclusive a Pirelli
falou... Ou seja, os 10 que ficarem para o Q3 têm direito a usar o chiclete.
Tem direito a usar o chiclete.
Todo mundo usa o macio, né? O normal, o duro e o macio, no Q1 e no Q2.
Isso.
Os 10 que sobraram tem lá o chiclete para... Nossa, meu Deus do céu, ia ser bem legal.
Mas na corrida, se tivesse, por exemplo, três opções...
Isso.
Também ia dar muita estratégia diferente.
E outra, você evita aquela coisa de uma parada só. De qualquer jeito tem que ter duas.
Porque
o cara tem que... Se cria um clima. O cara tem que entrar, dar uma errada, prende, solta uma porca, cai um macaco. Acontece alguma coisa. Então você está sempre mantendo...
Quem sabe?
Será, Júnior? Eu gostaria, mas aí também vai muito da gente querer. Precisa ver o que o Charles Whitting quer e o que o Bernie quer. Né? Porque o Charles Whitting precisa tomar a bênção do Bernie. Não?
Tudo ali.
É ele que determina.
Tudo ali. O que eu achei legal é que o diretor lá da Pirelli, esqueci o nome dele agora.
O Pembrey.
Isso,
o
Pembrey. Ele falou que a Pirelli está disposta a fazer, Pirelli de classificação.
Gostei desse inglesão aí, viu? Na dele, bate com muda murro na mesa. E, rapaziada, é isso aqui, viu? Pô, mas o pneu é, então por que vocês não ficam lá um mês comigo?
Isso.
Vê que lá, que o menino lá não reclama.
É mesmo.
Tá certo?
É mesmo.
Então, eu gosto assim, sabe, e olha, o trabalho deles, olha, irretocável esse ano.
Não tem dúvida.
Irretocável. Você vê que só os incompetentes reclamaram.
Foi.
Tá certo, Júnior? Só os incompetentes reclamaram. Não encontramos a receita, paciente. É aquilo que a gente estava conversando, Júnior, porque a FIA, quando começa a proibir muito, ela começa a travar. Fórmula 1 é top, é world top, é o top de tudo. Puxa, Fórmula 1. Tá certo? Então, você não pode nivelar um regulamento proibindo o desenvolvimento. Ah, mas precisa segurar os custos. Mas dá para otimizar isso, não é proibindo. Porque os outros não têm competência? Ué, os outros que foram atrás e acham competência.
Lógico.
Quando você começa a tirar, aí fica difícil. Daqui a pouco você começa a andar para trás, sócio.
Sim. Não, tá sem certo? Dúvida, não tem dúvida nenhuma.
Você melhor do que ninguém, você e 80% dos internautas, lembra na divisão da Fórmula Indy, com a Champ Car, o que era uma categoria e o que era outra.
Nossa.
Era piada, parecia duas coisas completamente diferentes.
Era piada, mano.
Não era piada?
Piada, era piada.
Você e os internautas lembram muito bem, disso melhor do que eu. Porque era uma coisa assim, você diz, não, para. É. A diferença entre os carros, por quê? Porque uma tinha evolução, e outra ficava ali, não pode, não dá, não tem. Aí remou, né?
Foi.
Começa a remar.
É lógico.
Então, se não fosse aquela coisa do beicinho das duas facções, o troço podia estar num nível maravilhoso hoje, sem deixar de ser índio.
Não tem dúvida.
Também servia, quem sabe, um pouco para acabar com essa história dessa perseguição, das coisas que começaram erradas lá atrás e que até hoje a maioria cobra uma igualdade que na realidade nunca existiu. Não pode comparar uma com a outra.
Sim, não tem.
Não adiantou esse idiota que ficar desde o começo gritando que não tem nada a ver com a outra, porque todos que vieram depois ou durante comparavam. O cara sentava, pegava o microfone, não, mas muito melhor que a um. Na casa da tia dele. Na casa da tia dele pode ser. E aí, o cara que não entende, imagina. Por quê? Porque começa a maldita comparação. E não tem nada para comparar. Então você vê, tá usando no mesmo país, tá certo? Duas categorias, o que era um e o que era outra.
Não, eu acho que eles vão. Esse negócio dos dois DRS já vai melhorar. O negócio do pneu, acho que vão fazer alguma coisa.
Isso,
não tem dúvida.
Seria bem legal, porque, nossa, a primeira metade desse ano foi sensacional. A gente sentava na frente da televisão, não sabia o que ia acontecer. Não sabia quem ia ganhar, quem é o vencedor de hoje. Você não sabia.
E foi isso que fez com que chegasse até agora sem saber o campeão.
Nossa, foi
mesmo. Não, já teria o campeão.
Já teria terminado.
Já teria terminado umas quatro corridas atrás.
Já, é verdade. Já teria terminado. Bom. Então, você vê, o velhinho foi lá e botou o dedo e chamou o Pembre, eu quero isso. O cara fez, aí. Claro, muito bem assessorado, que ele está sempre muito bem assessorado, e ele vai e pimba, ele coloca, e aí entra também a sensibilidade dele, que o velhinho tem que tirar o boné, então não tem jeito, Júnior.
Bom, vamos para as perguntas, tem muita pergunta.
Então, e também para o setor choradeira,
setor,
né?
Choradeira.
Setor choradeira. Vamos atender o setor choradeira. São amigos queridos.
Isso.
Né? Não é que realmente lá não dava, porque senão os caras jogam a mesa na cabeça da gente, que tem que ficar me encavalando lá.
Lá no
horário de TV não tem jeito.
TV não tem jeito.
Paciência.
Bom, vamos lá. O primeiro que a gente parou, né? A próxima pergunta do último programa seria o Nishan.
Olha o Nishan aí, ó. Eu falei nele no começo do programa.
Ele fez um monte de perguntas, mas a maioria a gente já falou sobre isso. Então, primeiro ele te fala, ele te dá feliz aniversário.
Obrigado, Nishanzão, velho. Obrigado, querido.
Ele pergunta o que a gente achou da F1 no Texas, a gente já falou. Se a gente acha que a conversa do Ben de ter três corridas nos Estados Unidos é para valer, eu acho que é.
Deus permita, eu tô torcendo que nem um desgraçado.
Também, eu acho que é.
Desgraçado. E se bobeasse, ainda queria uma quarta em Monterrey. É. Eu sou fanático por Monterrey.
Monterrey no México, né?
Isso.
Monterrey na Califórnia.
Isso.
Ah, Laguna Seca.
Laguna Seca. Lá.
Laguna
Seca.
É, show de
bola. Fanático por Laguna Seca.
Podia ser essa de Los Angeles que ele fala, podia ser Laguna Seca.
É, ali do lado.
É do lado.
Mas enfim, eu sou todo torcida. E também, já que vai pra lá, já faz logo lá e acabou.
Lógico.
Que acabou esse mito de que o americano não gosta de Fórmula 1. Acabou. O Texas provou que acabou. E a corrida é boa, o nego vai. Os caras gostam.
Ainda mais na Califórnia. O nego vai.
Nossa, mesmo. Ainda mais lá, né?
É só o Ben não chegar lá e falar, eu quero 200 milhões por corrida.
Aí é difícil.
Aí realmente os caras arrepiam, entendeu?
Não. Os caras até podem tentar trabalhar, mas chama ele de lado e fala, ok, 50-50, aí ele pula. Aí os caras pulam também, porque só ele quer ganhar. Né? O velhinho é duro de roer, viu, sócio?
Duro,
ele pede mesmo. Agora, na hora de dividir, nananinanã.
Exatamente.
Ele pode até dividir, mas o que vocês me dão de benesses? Impostos, taxas que eu não quero pagar... Ele tem que levar algum. Você tem que dar uma vantagem para ele.
Mas é que está
o viajar bonito.
Mas é que está o governo lá, o governo estadual, de todos os Estados Unidos, eles querem que se lixe, né, mano?
Por quê?
Você quer?
Não, o principal, o que pegou o Capone.
O quê?
Acabou. Que pegou o Capone.
Pegou.
É assim, você pode dar um cheque pro vencedor exibir pro mundo inteiro o tamanho monstro de 30 milhões de dólares.
É.
Vencedor acaba de vencer 30 milhões de dólares. Está na mão dele o cheque. e o equivalente do imposto já está no Tesouro, já está em Fortnox. Já está lá. Não é que vai segunda-feira depositar. Exatamente. Porque senão não podia mostrar aquele cheque.
Exatamente.
Só mostra porque já pagou antes.
Exatamente.
Então, nossa, os Estados Unidos mostram cheque de 10 milhões, de 1 milhão em Indianápolis. Claro, já pagou o imposto, amigo. Um abraço. Você pode brincar com qualquer coisa nos Estados Unidos. Não brinque com imposto de renda.
Exatamente.
Tá certo? Essa lenda é sagrada. Então, Nishan, estamos na torcida aí. Tomara que dê certo.
Tomara. Pois é, fala da previsão de chuva. Nós já falamos também para Interlagos. Ele está indo... Pergunta se vai ter alguma coisa. Vai. Em Homestead deu Tim Pence, que fiquei triplamente contente.
Ah, que legal.
Com mais uma conquista da Dodge.
Nós também.
A Dodge saiu em alta, né?
Nossa, por cima. E por deve cima. Também deve estar bem. Não vou dizer arrependido, mas podiam ter esperado mais um pouquinho, né?
É.
Mas enfim, tudo bem. Vão sair bonito.
Vão sair bonito. Depois eu pergunto se o Montoya correu. Eu pergunto se o Montoya correu a temporada.
Eu ia perguntar para o Júnior isso, Nishan, mas como para não tomar uma no contrapé, resolvi ficar quieto. Porque a única vez que eu vi o target. Porque é por isso que usa aquele target. Ele é o alvo. Os caras acham o target, tchum, passo e dão uma riscada. Na...
Não, o Montoya, essa temporada foi uma das piores. Acho que talvez a pior.
Que coisa.
Muito ruim.
E Thiaguinho me contou que tá um porcão, viu? 108 quilos, viu, Sosco? Só que é o rei da mountain bike lá, viu? Inacreditável.
Também um McDonald's em cada esquina, né?
Mais um McDonald's em cada esquina, quem aguenta? E a bicicleta de titânio especial feita em Marte para aguentar.
Isso mesmo.
E quando dá aquelas voadas dele, imagina 100 quilos caindo em cima do chassi da magrela.
Depois eu pergunto se a gente viu o Brad Keselowski mamado, vimos sim, muito.
Nossa, aquele super copo de light, nossa. Não, ainda sentou no colo do apresentador lá. Olha, é o seguinte.
Bom, depois nós já falamos também nas outras, vamos para a próxima. É Renato Tatuí.
Abraço, Nishan.
Abraço.
O Renatão aí.
O Renato pergunta, seco para os dois, Hamilton... Nessa RBR do Vettel, já teria segurado o campeonato. Ele pergunta assim. A pergunta é, se o Hamilton, se estivesse na Red Bull do Vettel, já teria assegurado o campeonato de pilotos? Ele está dizendo que a Dalton dirá que sim e Edgar que não.
É? Não, eu acho que... O Renato, acabei de falar agora. Só que eu citei o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Eu acho que se eles estivessem invertidos... O Lewis Hamilton teria saído na frente, depois, em função de alguma coisa que aconteceu com a Red Bull lá, o Vettel de McLaren, que naquela pista os caras acertaram a mão, o cara estava andando uma barbaridade. E como eu acho esses três muito nivelados, e os outros também, que a gente gosta, também estão próximos. É que realmente não estão num momento bom, ou os carros também não estão ajudando, mas como esses três estão na crista da onda, o Vettel poderia ter vencido o Grande Prêmio dos Estados Unidos de McLaren. Claro que o Lewis Hamilton, com a performance que ele tem como a RBR, talvez até poderia ter sido campeão lá nos Estados Unidos. Mas com esses altos e baixos que nós comentamos agora há pouco do campeonato, poderia o Vettel de McLaren também ter vindo um pouco mais perto. Enfim, e está numa situação... Porque eles entre si se equivalem.
Sim.
Então, na realidade... Não, lógico... Isso ninguém esconde. Eu nunca escondi que eu torço pro Vettel, tanto como o Júnior nunca escondeu que torce pro Lewis Hamilton. Isso é, cada um tem o direito de torcer. Até para ficar em porque só faltava nós dois aqui torcendo pro Lewis Hamilton.
Mas eu concordo com você, eles têm o mesmo nível. Eles têm características diferentes, mas
têm o mesmo nível. Então é isso que eu acho, Renatão. Até poderia, mas eu acho que tudo depende. Se a McLaren tirar o coelho da cartola. O ano que vem, e se o Button souber aproveitar, por quê? Porque eu estou preocupado com o Lewis Hamilton, que se a Mercedes não achar receita, coitado, ele vai andar fazendo mágica de quinto para trás.
Quinto para trás, né? Fazendo mágica mesmo.
Exatamente, de quinto para trás. E o Nico logo atrás dele, lá, o oitavo.
Porque o Nico também anda rápido, viu?
Sim, então, mas não tem mágica.
Não tem mágica.
Você vê que são pilotos de nível, mas você precisa estar num bom carro.
Lógico, lógico.
Então, o que se espera? Que o Ross Brown, que já agora está também já muito sabático, faça agora com a grana que os caras... E o aperto que eles vão tomar, eles vão ter que... E já estão contratando gente aí, pegaram mais gente. Eles precisam dar um troco, até porque acho que a Mercedes também deve estar cobrando. Então, vai depender muito do carro. Você vê que toda vez que tem um carro bom, tem um piloto se destacando. Bom se destacando.
É isso aí.
E na Fórmula 1, isso é ciclo. Ela vem... Sempre que tem um piloto bom, tem um carro bom embaixo dele. Isso faz parte da categoria, não é não, Júnior?
Não, não tem dúvida. Eu não sei, essa resposta, eu não sei dar. Eu não sei o que aconteceria se fosse ao contrário, eu não sei.
É verdade. É, sinceramente, eu chutei aqui na minha, no meu visual, eu vi dessa maneira. Ou seja, eu não escondo aquilo que eu acho. É. Eu acho que como eles estão no mesmo nível, como trocou de carro, ia ser ao contrário o resultado.
É. Sim, pode ser que sim. O Kepler...
Renatão, um abraço, Renatão.
O Kepler te manda um feliz aniversário também atrasado. Ah. E diz que ele é contra... Não, ele não sou contra o DRS, mas achei que Montreal estava fácil demais, ele errou aqui, né? Deve ser o Austin que ele tinha falado.
É verdade.
Não estava fácil demais. É porque a reta lá é grande, mas não achei fácil demais. Vão ter dois DRS, eu sou a favor disso aí.
O Kepler, obrigado, viu? Obrigado aí pelo abraço. Mas o Júnior, foi o Kepler loiro ou o irmão que é moreno?
Eu acho que é o irmão aqui, viu?
Ah, é?
Pelo menos no Avatar.
Ah, é?
É. O Avatar é moreno.
Obrigado, viu, Kepler? Um abração pra você. É, eu assino assim embaixo aí do Júnior. É, essa questão do DRS é. Você vê que em treino, você vê que muito piloto em treino nem abre o DRS. É. Outros já andam aberto o tempo todo. É. E aí, outro dia, que nem alguém andou comentando, não sei se o Weber, que estava preocupado por causa da associação lá, que tem cara abrindo antes da metade da curva, o cara já abre, até a hora que alguém for dar uma voada. Daí o Charles Whiting já resolveu, então, que proíbe, não vai poder, mas só vai poder abrir nos lugares demarcados. E hoje o Júnior acabou de ler essa notícia que provavelmente eles vão ter dois pontos para abrir o DRS, que é uma coisa que faz parte, está inserida, eles inseriram no contexto da Fórmula 1, porque a receita deu certo, lógico, você tem um ganho, lógico. Mas então é justo também, quando você acabou de ser ultrapassado, que você possa abrir para tentar passar de novo.
Não tem dúvida. Olha, a Fórmula 1, a gente gosta de automobilismo, tudo, né? E não adianta querer ser purista, muito purista, porque hoje o que vende é o espetáculo.
É, não adianta, né?
Então, né, você colocar hoje uma corrida com pouquíssima ultrapassagem, você vai pegar essa molecada que gosta de esporte radical e vai achar que aquilo é um lixo, é um saco.
Não, lógico. Não, e Júnior, dá até para fazer um resumo que o cara, eu tenho certeza que vai entender. Eu acho que ele não tem dúvida que toda a diretoria da Rede Globo gosta de Fórmula 1. Lógico. Não fizeram o Grande Prêmio dos Estados Unidos e nenhum deles deixou dormir por causa disso, que ao contrário, ganharam dinheiro.
Então,
Kepler, amigão, hoje, infelizmente, é assim.
Isso é de espetáculo. Você vê, nos Estados Unidos todo mundo gostou porque foi uma corrida com uma pancada de ultrapassagem.
Exatamente. Se ficasse aquela fila indiana...
Ano que vem ia ser duro. Que nem aconteceu em Indianápolis. Primeiro ano lotou, segundo ano, metade.
E aí fecharam com chave de ouro com aqueles seis carros. Né? Aí foi o tiro de misericórdia no meio da terra.
Exatamente. Entendeu?
Né? Então... Aquele sniper lá, 2,5 km, com uma Savage 300, de mira telescópica, com laser, meteu no meio da testa da categoria lá.
Ô, Edgar, o Kepler explica aqui o avatar dele.
Ah, prossiga. Eu nunca entendi, porque ainda mais quando vamos nos conhecer, pô, que bom. E eu procurando ele na minha frente. É. Quase que eu disse, não, peraí que eu tô esperando aqui para conhecer. Não, mas sou eu, hein?
Ele explica aqui.
Quase que eu mando, não, acho que mandou o irmão.
Eu não tinha lido, li agora, ó.
Que não é nada do que tem na foto dele.
Que não é
nada,
ele.
Nem lembra.
Porque não é ele. Ele diz assim, o cara da foto do meu avatar, o Joselito, que nas ligas de NR 2003, o apelido dele é Vaca Braba.
Braba.
Como ninguém usava ele, coloquei como avatar. Mas meu momento favorito da figura, esse ponto. Aí ele coloca um vídeo aqui, quem quiser ver, entra na foto.
Ah, legal. Ah, agora entendi. Eu não me confundo, não foi esse que eu conheci.
Não, esse é o Joselito, esse daí.
Ah, legal. Tá bem. Espero que não seja o Joselito Pão e Vinho, né? Não, aquele era Marcelino.
Ele era Marcelino, né?
Joselito era um cantor mexicano. Deus me livre. Deixa quieto, vambora.
Bom, o Ricardo Tavares também te manda os parabéns atrasado.
Boa, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Um abração.
E depois ele diz que ele... ficou com a impressão que o Massa se adaptou melhor à pista de Austin do que o Alonso. Se a gente também acha isso, ou só impressão mesmo?
Não, os tempos mostraram que... Os tempos e os resultados mostraram que sim, né? A própria diferença que ele tirou do Alonso... Não fosse essa situação, fosse uma situação diferente, ele podia até ter ultrapassado o Alonso e chegar na frente dele.
Sim.
Que veio de 16 segundos para 4. Aí teve que levantar o pé, porque aí não tinha. Sabia que se ele encostasse mais, o cara... no rádio.
É, o cara ia falar alguma coisa do pneu, né, o cara?
É,
olha o pneu, olha o pneu.
É, olha o pneu, cuidado com o pneu. É. Entendeu? Ó, lembra aquela conta do celular? Chegou no banco agora aqui. Já deixa. Levanta o pé. Não, Ricardo, eu acho que... Tá, para tirar então aquele protecionismo natural por ser um dos nossos. Eu acho que os tempos mostraram isso. Foi uma ótima performance dele. Eu estou torcendo para ele também repetir aqui, porque isso é o Massa que nós conhecemos.
Jogou duas vezes aqui no Brasil.
É, então. É o Massa que nós conhecemos e que nos acostumamos. Eu, pelo menos, tenho certeza que vocês também. É que depois, como todos nós temos as nossas fases de baixa, e algumas coisas aconteceram que acabaram prejudicando a performance, mas esse para mim é o Massa, que foi escolhido para ser piloto da Ferrari. A Ferrari não escolhe qualquer um para ser piloto dela. Mas enfim,
olha,
os números depois... falam mais do que eu.
E olha, os fatos estão mostrando que a Ferrari fez o certo, porque o Luca de Montezemolo tinha dito que o nosso amigo mexicano ainda não estava maduro.
Pronto, olha lá, viu? É? E até agora está provando que ele tinha razão.
Mostrou que tinha razão. E
até se arrepender.
E apostou no Felipe Massa, que também está mostrando que ele tinha razão.
Olha lá. Aí.
Porque as últimas corridas do Felipe Massa têm sido no nível do Alonso. Entendeu? Então, a Ferrari só foram duas tacadas certíssimas.
É verdade. E é assim mesmo. E é assim, Júnior. Porque quando você tem um caboclo, um peão que anda... Por mais desencontrado, porque você sabe, tem pilotos que sabe. Nossa, nós tivemos caras aqui no Brasil, então um monte. Celso Lara Barbera é um cara que guiava muito, mas tinha muitos problemas de cabeça. Então entrava naquelas depressões profundas que não guiava carrinho de pipoca. Não conseguia empurrar carrinho de pipoca na porta do circo.
Nossa.
Mas era um cara fora de sério, adorava o Celso, um cara muito bacana. E assim, a gente sabe que o dia que passasse... O cara ia sentar e ia guiar muito. Sentou numa Ferrari, um abraço. Deixa eu perder de vista. O cara sabe, ele só naquele momento não está bem. Mas quando você sabe, está em você.
Lógico.
Você pode ficar 40 anos sem andar de bicicleta. A hora que você monta, você sai pedalando.
Lógico.
Tá bom, vai demorar um pouquinho para fazer as bravatas, empinar no eixo dianteiro e tal. Mas sair andando, você sai. Não precisa pôr as rodinhas. Você já aprendeu. Então o básico você já tem. Agora é só, e aí o Massa foi se recompondo, e hoje é um Felipe que para mim é normal, é isso aí. Por isso que eu nunca deixei de acreditar, eu sempre disse para vocês, tem 200 programas aí atrás, o Massa vai se achar. O dia que ele se achar, ele vai voltar ao que ele era, que é isso que ele está fazendo hoje. Agora, o carro não é bom, não dá para fazer mágica. Mas tanto é que você vê que a diferença dele para o Alonso voltou a ficar ali, o que sempre foi. Com puta nível de piloto, como é o Alonso, que dispensa comentários.
É, exatamente.
O Massa, o desaforo é relativo, exatamente. Depende do carro. Porque quando o carro é bom, se não fosse isso em alça, ele tinha passado, teria ido embora.
Olha, o Massa, nessa segunda parte do campeonato, está andando muito mais perto do Alonso do que, por exemplo, o Button, que é campeão mundial, está andando perto do Hamilton.
Tá vendo? Ó, e aí...
Não tem uma pressão na Inglaterra para mandar o Button embora da McLaren.
Imagina, que isso. Nossa. Não, Deus me livre, nada disso. Então, isso aí são números, Ricardo, que você vê que o Júnior foi buscar e que falam mais do que qualquer explicação suspeita da minha parte ou da nossa parte, entendeu? São os números. Estão aí. É só você recorrer a isso aí. Então é a mesma coisa, você pega os números do volta a volta do Massim Alce, você fala, você não pode dizer que esse cara não andou. Não. Que ele mesmo reconheceu que ele deu uma errada, perdeu as três posições que ele tinha ganho, teve que remar de novo e ainda chegou onde chegou. Ainda teve que levantar o pé. Porque o Alonso fez uma corrida defensiva, ou porque a asa dele não deu certo, mas não interessa, chegou. Então é altos e baixos. Como o seu Alonso também já teve, pode voltar a ter, ué.
Sem dúvida. Bom, aí ele fala assim, ele fala da uma coisa que muita gente não deve saber. A matéria que você fez, Edgar.
Qual dela?
A revista Racing, com a M5.
Nossa, estou em delírios tremes até ter pesadelos à noite, acordo suado.
O Ricardo diz assim, sem querer puxar o saco, mas com mil vezes melhor do que o teste da mesma M5 feita pela Quatro Rodas.
Ô, louco.
Na Quatro Rodas, o jornalista falou que não gostou da posição dirigida da M5, segundo ele, os pedais não estavam alinhados corretamente.
Não,
Edgar, você achou mesmo ou será um problema naquela peça entre o banco e o volante?
Não, eu fico com essa peça. Não, é difícil. É difícil você encontrar um defeito num carro de 500 pau com a assinatura de uma BMW, de um carro que tem uma tropa, que não tem um cavalo, tem uma tropa, e que pesa 2 toneladas. E que está sempre na mão, a qualquer momento, a qualquer hora, esteja você namorando, passeando, casando, indo para um enterro, indo para a missa. O carro está na mão. A hora que você quer, tem. Tem vários botões. Agora é para ir para a missa. L. Agora vou voltar para casa mais nervoso. M. Agora não. Agora o trânsito está muito horrível aqui. H. Ele engata sozinho, já põe uma música, que é uma sinfônica de Londres, tocando Beethoven. Tudo. Não precisa se preocupar com nada. Se um amigo achou um defeito, bom, também ele deve ter pesquisado muito. Eu não tive nem tempo, porque nós ficamos andando uma hora e pouco com o carro no máximo. Então, mas achei assim, meu pé esquerdo maravilhosamente bem posicionado, freio para, que é um demônio, tá certo? Não, não é o pedal que está... Eu é que sento torto no carro, que eu gosto de sentar para dentro. Sou eu que... Não é o pedal. Agora, se o rapaz achou, o que, que eu posso fazer? Não, mas eu adorei, eu me recuso a falar em qualquer... O único defeito que esse carro tem é o espelho aqui do meio, que você tem que arrumar com a mão, que é a única coisa que não é elétrica, e o mais grave de todos é que eu não posso ter uma, senão estava na garagem.
E ó, eu assino embaixo tudo o que o Edgar falou, porque uma semana ou duas semanas depois, não lembro, eu também andei numa M5, passei quase foi umas 2 horas também numa M5 e foi. E o Edgar falou isso aí, o carro é difícil de escrever.
É um absurdo.
É um absurdo, entendeu? É difícil. Vale cada centavo do carro, entendeu?
Vale, exatamente.
O carro custa R$500.000, mas vale o R$500.000.
Exato, vale. Até porque é o preço daqui e tudo mais. Se você tem, compra, que você vai ficar super satisfeito. E não tem do que reclamar.
Não tem mesmo.
E com coisas assim absurdas, do tipo, se você calcular custo-benefício pelo que ela tem de cavalaria, pelo que você usa de pé, claro que você não pode pensar nisso.
Lógico.
Não faz sentido você ter um carro desse com uma performance dessa, com uma tropa lá na frente, está preocupado com o consumo.
Lógico.
Mas se você andar dentro dos limites operacionais das nossas velocidades, pô, você vai daqui a Recife com o tanque.
Tem essa também.
Que vai doer a barriga da perna. Então põe no Super Cruise lá, põe a 120, engata o piloto automático, e esquece. Ela não vai beber nada, você não está usando nada de injeção.
E é o que você falou, dá pra, um carro que dá para ir para a missa, que não. Ele vai bonzinho para missa, com 5 negros dentro,
não.
Sem bater assim, em nada, sem fazer
para
barulho.
No farol, sem raspar no chão, para no farol sem chacoalhar, não fica chacoalhando. Você nem, às vezes, não, e você viu a manha, ela tem uma manha que se você programar ela, quando você está num trânsito assim, que de anda para muito demorado, quando você para, ela desliga.
Desliga sozinha.
Sozinha. Para no pedágio, ela desliga. Se pagou tudo, pega o troco, dá partida. Ela dá partida, você tira o pé do freio, ela dá partida e você vai embora.
Agora,
você tira o pé do freio, ela dá a partida e você vai. É brincadeira. Os caras estão de sacanagem. Não,
e aí você sai da missa e quiser ir para uma pista fazer um track day, você vai.
M.
Aperta o botãozinho M, o carro vira um demônio.
M. Já abaixa, enterra, arregaça, dá cambagem, caster, muda o camber, acelera, troca a relação. Deus me livre.
Não, é inacreditável mesmo.
Amigão, Ricardo, é piada.
É piada mesmo.
Eu perdi essa fase da minha vida, mas olha, foi realmente maravilhoso. Não tem. É um carro que você, numa rotatória, você começa a acelerar dentro da rotatória. Rotatória é demorada, de vira. Ela vai crescendo de maneira tão absurda e não apresenta nenhuma relação, não sai de frente, não sai de traseiro. Ela vai entrando, você vai estressando, ela vai entrando e acelerando e vai trocando marcha. Não deu para experimentar o limite dela.
Ah, não, só na pista mesmo.
Não dá para experimentar o limite desse carro. Então o cara de uma segurança, e depois com esse, sabe, o conjunto dela todo, não, olha, realmente, fechei com você, Ricardo. Acho que o problema é aquela peça que ficou entre o volante e o banco, viu?
O cara quis achar algum defeito ali.
Tem que achar, realmente. Não, eu achei, realmente eu achei. Tomei de 32 a 0 da seta, que eu não me achava com a seta, que eu puxava para um lado, ela não voltava, eu queria ir para o outro, ela vinha para um, e o espelho, que é a única coisa que não é elétrica. Você tem que arrumar com a mão, que eu adorei. Pelo menos, bom, tem alguma coisa para fazer no carro. Porque o resto, depois que eu acertei o banco para mim, aí, não sei, acho que o menino sentou lá no banco, mexeu no banco para tirar umas fotos do painel, alguma coisa. Quando eu voltei, que eu sentei, a CPU deve ter detectado o meu peso e falou, é o cara, voltou pro lugar.
Nossa!
É o cara, voltou pro lugar. Esticou minha perna, encostou meu encosto, encheu o negócio aqui do lado do pé direito, que eu sento meio torto.
Nossa!
Tá de sacanagem comigo ou não?
Não, tá, Edgar, e o banco?
Não. Quando você faz ele curva, infla. Pro lado que você tá fazendo a curva ao contrário. Ele infla. Ah, vai caçar um ser. Sabe, hoje sofre acidente quem quer. Eu vou bater. Se você não quiser... Não, e o infra, o tal do infravermelho na serração ou de noite?
Nossa.
Ele vai te cantando toda a bola de quem tá, quanto tá a distância, velocidade, obstáculo. Ele te canta tudo ali no painelzão ali, ó.
Não, e impressionante, impressionante. É. Bom, vamos lá.
Um abraço, Ricardo.
Abração. A pergunta do Fateus, a gente também já falou, né? O Minho estava lá em Austin, ele estava lá passeando, é isso.
Não
tá...
Nossa, que...
É. Ele está procurando vaga, nós não sabemos.
Exatamente.
Mas se alguém oferecer, ele pega, viu?
Comprou o HRT, né?
Aí o Alexandre Mussi... Alexandre, vamos deixar para fazer essa pergunta no outro Loucos, porque é muita... a resposta deve ser muito longa.
É.
Sobre o Nelson Piquet, 87... Vamos deixar para fazer no próximo Louco, Alexandre. Prometo que a gente faz, tá? Quando acabar as corridas, que essa é a última.
É verdade. Não, aí vamos ter tempo de sobra. Aí dá para enfiar tango de Gardel, Lepera,
isso,
todo mundo.
Isso, isso.
Abraço, Alexandre. Tá, fica para depois. Fica tranquilo. A gente volta nela.
Um abraço também para o JCS, que depois a gente faz a dele também.
Ua!
Aí o Jarbão aqui.
Ih.
Fala da corrida da em Homestead, da Speed Cup, que ele estava trabalhando, não pôde agitar no Twitter.
Ah, é por isso que acho que não chegou a pergunta dele.
É.
O Lago deve ter estranhado.
É. Ele achou que foi um belíssimo ano dos Brazucas na categoria, ambos terminaram o ano com no top 10 do campeonato.
Que bom, foi mesmo.
E com o James Buescher, que é teammate dos dois, campeão.
É.
Fico mais feliz ainda pela NASCAR ter espaço nos programas, por isso é impossível não dar espaço a essa categoria que o grande mestre Edgar apresentou a mim nos idos dos anos 90, juntamente com a DTM. Senti falta tanto da NASCAR quanto da DTM quando a Rede Manchete faliu.
É verdade. É mesmo, eu também, Jarbão. Nossa, para mim foi tirar um... Sabe quando puxa o assoalho? Você fica no ar.
É, não, foi ruim mesmo.
Foi muita tristeza.
Foi horrível. Né? Foi lá também que eu fiquei falando do Edgar, principalmente na DTM.
Mesmo.
Quando eu vi o Edgar narrando DTM, eu gravava o Edgar e eu via a mesma corrida umas três vezes.
É mesmo? Dizer, ô, louco. Mas sabe que tinha uns caras também que faziam isso?
É.
Eu gravava e via a mesma
corrida. Ficava assistindo a corrida a semana inteira.
Eu já sabia o que você ia falar na segunda, na terceira vez. Eu já ria antes de você falar.
Mas...
Era muito bom, muito bom. Gozado que lá era a DTM, era o turismo inglês, que eu também adorava, o turismo italiano.
BTCC, o turismo inglês.
É, o BTCC, exatamente, John Cleland, nossa, de Vauxhall,
isso.
Lembra?
Os italianos de Alfa.
As Beminha.
É.
Nossa, que coisa.
Muito bom, muito bom. E hoje ele falou que somos privilegiados assistindo corridas de sexta a domingo com brasileiros vencendo.
Nossa, que bom.
Se a gente viu a alfinetada do Capitão Roger Penske no Metralha Mor.
Nossa, me lembrei de você, dele, do Gustavo, do Hasman, do Nishan. Me lembrei na hora. Falei, nossa, mandou uma seta cheia de curare na ponta.
Deixa só ler qual foi a alfinetada. Depois, pessoal, porque até para dar alfinetada, o nosso amigo Roger Penske é um gentleman.
Captain.
É, a alfinetada dele foi assim: corremos o ano todo com esses motores sem apresentar nenhum problema.
Só isso que é mais.
Foi só isso que ele falou.
Só os de rua dão, porque os de corrida não dão problema nenhum.
É.
Será que é problema de manutenção ou não?
É
que coisa, hein?
Coisa mesmo.
Esse
e no final ele termina dizendo que o Brad era sujinho, mas se limpou e com grande estilo.
Tá vendo? Toma até um foguete pra se limpar.
É isso aí.
Fiquei muito contente. Um abração, Jarbas. Gostei muito, viu?
E o ano que vem vamos acompanhar de novo bem de perto a NASCAR. Tomara que com o Nelsinho na Nationwide. Né?
Ah, e agora eu vou te encher o saco todo, porque agora eu entro no site de assim dia não.
É.
Ah, tô ligado pra te encher o saco agora.
Ano que vem promete, vai ter também o Valentino de volta na... volta na Yamaha.
Então, ele andou treinando aí, não andou, Júnior?
Andou treinando, falou que já está se sentindo em casa.
Olha lá, viu? É aquilo que eu te falei, quem sabe, sabe. Veio de um ano negativo, o foguete, os caras não se entenderam, teimosias à parte, aquela coisa de, não, eu sei, eu conheço, e aí eles dançaram.
Mas diferente do Schumacher, muito arrogante, né? O Alonso falou que, apesar de estar sentindo em casa tudo, sabe que vai ser muito difícil andar junto com o Lourenço.
E é o que sua graça devia ter dito com relação ao, a Paquita, né?
É o que ele devia ter dito, entendeu?
Exatamente.
Porque o Lourenço anda muito,
então, entendeu? E ele sabe que ele vai pegar uma carne de pescoço.
Exatamente.
Né? Ele sabe.
Ele vai dar o máximo dele para andar junto com o Lourenço.
Então, mas isso é que eu acho a grande sacada, entendeu? Vai, chega lá, mede a força, depois no final do ano conversamos.
Isso.
Não, até porque é uma atrás da outra mesmo.
É lógico, lógico. Então,
eu acho que olha, o ano que vem, assim, em princípio, está prometendo muito sobre todos os aspectos. Né? Só torcendo aí na cola para ver com o que o Nelsinho assina, né?
É.
Se fica mesmo na troque lá com os caras, ou se pula para Nationwide e consegue fazer algumas da sprint, né? Enfim. Vamos cobrar isso aí,
seria,
né?
Seria uma boa. Vamos cobrar. Vamos tentar falar com o Nelsinho de novo para ver o que ele quer dizer sobre isso.
Aquele menino Mark Max também vai chegar espumando, querendo mostrar serviço, vai ser bem legal. Nossa. O Pedrozinho vai ter que descascar, porque o moleque é uma canseira.
É mesmo. Né? Talvez, tomara que o moleque não tome um chão muito forte.
É, de assustar, assustar. Pra que ele ficar 3 meses no estaleiro, manja. Quebra umbigo, a parte inferior da orelha e a ponta do nariz. Sai, sócio. Não sai do estaleiro tão cedo, né?
Exatamente.
E aí, quando sai, que monta na moto, acha meio que um corpo estranho.
Isso.
Aí a mãozinha volta mais cedo. A mão fecha o acelerador mais cedo. É natural. É, porque tranca um, volta o outro, né, só? Isso é automático. É resposta de nervo. Lógico, tinha uma massagista alemã, a mulher não tinha mão, ela tinha raquete. Não era mão, eram duas raquetes. E ela pegava aqui, do lado do ossinho que tem aqui, não tem um ossinho aqui no pé, aquele ossinho externo, que sempre no fio que bate e dói. Tem um ossinho aqui no pé, do lado direito do pé de fora, tem um ossinho aqui. Que é um ossinho dolorido, que a gente sempre bate ele no frio e dói demais. E atrás tem um nervo, pois a mulher não mexia lá no lugar que você, ela apertava lá, a cabeça não ia para trás. Olha como é que veio o feixe lá de baixo. Olha como é que veio o feixe lá de baixo.
Aí.
Então, sabe, espera. Trancou um, volta o outro. É. Não tem conversa.
É isso mesmo. Bom, o Léo Gomes disse que a aprovação do comentário que ele fez sobre a audiência foi algo que emocionou muito ele.
Imagine, nós também. Achei muito legal, Leozão.
Pois Edgar me ensinou muito com a DTM, que foi automobilismo, não se resumia com a Fórmula 1. Comentário que eu me baseei numa conversa com o Luque Monteiro, que manja essa questão de audiência.
Bom menino, eu gosto muito dele.
Minha pergunta é se o Edgar já chegou a fazer ralis, pois uma vez você rapidamente comentou sobre isso.
Uh-huh.
Chegou a fazer rali, Edgar?
Cheguei, porque a gente acompanhava rali aqui no Brasil, né? E aí uma vez o pessoal da MM, na época que fazia os Puma, eles tiveram um problema com um dos pilotos que não pôde ir, e o navegador era o alemão do cacete, era outra coisa, mas a gente chamava ele de alemão do cacete, que era o Alfredo Maslowski. E aí me puseram lá para guiar com o alemão, mas fazer rally com o alemão era fácil demais, né?
É, né?
O alemão conhecia tudo do avesso, aquelas estradinhas de terra, e vira para a direita, vira para a esquerda. Eu sempre gostei de rally, né? Porque rally é uma outra coisa... Depois mataram o rally. Os rally de velocidade é que são gostosos. Depois começaram a fazer rally para a família. Mas é gostoso ter com a sua mulher.
Eu concordo 100%.
De média. É legal. Agora, o rallyzão mesmo bravo é aquele que você manda o quiabo na terra, não sabe o que tem pela frente e vai pelo navegador.
Isso.
Entendeu? Que se der uma interferência no rádio, sócio, um abraço pro gaiteiro. Então, eu gostava muito desse. Então, depois disso, fiz mais algumas experiências, mas assim, sempre tipo ali de stand-by, piloto reserva, dava um pênalti, meu, senta aí íamos lá. É uma coisa muito gostosa e por isso que eu fiquei apaixonado, por isso que eu adoro WRC, não perco, estou sempre acompanhando. Eu acho uma outra categoria. Os caras realmente guiam muito porque é uma outra categoria de cara. Então, você tem que tirar o boné porque as situações são adversas de improviso e você precisa ter um controle absoluto. Chega, esbarra no malabarismo, é uma direção malabarística. Porque se tapa na direção, você dá toda hora. Não tem essa coisa de bonitinho, cruzar, descruzar. É bofetão na direção e seja o que você quiser. E segura o pé embaixo, se tirar, prega. Então, pô, mas tá na areia, mas não tira. Vai, mas vai bater, deixa bater, segura acelerando. Né? Então foi uma experiência muito gostosa, que foi uma época, mas hoje até esses tem algumas fábricas que fazem, que assim é muito gostoso para você ir com a sua mulher, aí, mas passar um fim de semana gostoso, tem uma prova sábado, uma especialzinha, mas as médias são baixas. Agora o de gostoso mesmo é o pé embaixo, é o último que chega a mulher do padre, sai a cada um minuto e pau na máquina.
É isso mesmo. Bom, tem aqui um relato do Xandó bem legal. Ele escreveu agora há pouco. Ó. Loucos amigos, estou saindo de Interlagos. Vim ver o Treino Livre 2. Fiquei no Hospitality Center da Ferrari bem no meio do
autódromo. Gente, coisa é outra fina, hein, Flavião? É. E aonde ele ficou?
No Hospitality Center da Ferrari. Bem no meio do autódromo. Que é incrível como ao vivo... Eu já falei isso várias vezes, pessoal. Temos coisas que não vemos na TV. É isso mesmo. Tem que... Nego quer ter certeza do que fala, vai lá na pista ver.
É que nem jogo de futebol, você tem que ver na arquibancada.
Exatamente.
No Pacaembu é melhor ainda, que você fica com uma visão bonita no Morumbi, você vê o jogo, todos os jogadores.
Vai lá ver, porque...
É outra história.
Outro dia, eu até escrevi no fórum isso, pessoal falando do pastor, que o pastor não era rápido, que não sei. Eu falei, vai lá entre lados ver se ele é rápido, se ele não é.
Não.
Vai lá ver o pastor guiando, ele pode ser retardado, pode ser o que for, mas rápido ele é e muito.
Júnior, não precisa ir longe. Olha o que o Nelsinho contou domingo.
É, então.
Certo? Ah, vocês falam que esses pilotos de oval não andam? Ele foi fazer uma prova de Gran Turismo aí de misto. Se não foi o Jeff Gordon, foi um outro que foi com ele no mesmo carro. Ele falou, punha tempo em mim. Punha tempo em mim. É. Não tem bobo, Júnior.
Tem bobo, não tem.
Tem bobo. O cara, quando é bom, é bom.
Então, é legal, ele fala assim, ó. Ele falou que viu a Sauber saindo muito de frente do Naranjinha. Da mesma forma que vi as Ferraris meio soltas no mesmo laranjinho.
Falei pra você que tá tudo torto lá.
Legal agora aqui, ó. Sobre o Schumi que se despede, tive um pensamento. Será que sua graça não era absolutamente adaptado àquele estilo de carro leve e pau na máquina o tempo todo?
Acho que não.
Vendo ele andar de tanque vazio, dá pra ver que ele tem o cacoete de tricampeão.
Que isso, forçou. Ô, Flavião, vamos combinar, Flavião. Forçou também.
Boa prova para todos e muita adrenalina. Já estou antecipando delírios loucos pela ausência do programa nos meses que virão.
Ah, isso passa logo, Flavião. Passa
logo. Mas não vai ter ausência total também, viu, Flavio?
Não, tá tranquilo não. Aí. Pequeno período de férias e nas bancas.
É isso aí. recebemos aqui e-mail, Edgar.
Aham. Uhum.
Recebemos aqui e-mail do... Cadê? Do Giuliano Dell'Antonio.
Ah, deu notícias do Giuliano.
Deu notícia.
E Júnior, é muito legal que você me mandou o e-mail do
Léo?
Do Machado, do Léo Machado.
É.
Muito legal.
Muito legal, né?
Nossa, preciso ver se ele compra a minha miniatura de Dodge lá e despacha pelo colipostor. Acho que existe colipostor antigamente. Não, agora é DHL, né?
Agora...
Eu mando dinheiro, Leozão, ou eu preciso botar o Dodginho na minha coleção. Fiquei apaixonado pelo Charger.
Show, né?
Aquela frente... Não, e é o seguinte, o tal do Fusion do ano que vem, com aquela frente Aston Martin dele...
Pô, bonito, hein, meu?
Tá chocante, Júnior.
E, ó, motorzinho 240 cavalos.
Tá chocante, Júnior. O da NASCAR ficou chocante. Que agora eles restilizaram, agora vai ter que botar. Agora vai ter Edwards no vidro, Kazelowski, Bush. Agora não sei se vai botar Kyle ou Kurt. Porque tanto se puser K, Bush, você não sabe qual que é. Um é Kurt e outro é Kyle. Mas só se puser Bush, Little Bush. Eles redimensionaram os stickers, né? E agora não pode mais tampar o farol. Nossa, ficou... Não, eu tô falando pro seu, fuço no site toda hora agora. Já andei aspirando umas fotos lá para botar aqui no meu papel de parede aqui. Lindíssimas.
Legal.
O Camry tá lindo.
Tá, né?
Agressivo, tá nervoso, tá, sabe, tá descarado, tá... Tá super agressivo de lindo. Nossa, mas o Fusion...
Não, o Fusion tá muito bonito. Aquela cara de Aston Martin.
Nossa, aquele, sabe, aquela garadona de Aston Martin. É. Nossa, vai ficar linda a Stock One que vem, viu?
É isso aí.
Vai dar dó de dar totó nos outros.
É mesmo.
Vai dar dó, não pode deixar muito bonito, não. Bom, tem que ser meio panzer mesmo.
O Juliano começa assim: wide receiver Adalto e quarterback mestre Edgar.
Quarto, nossa, especialidade em lançamentos. No mínimo de 40 metros. É claro, não fazer como fez Neymar contra lá no jogo lá dos Estados Unidos, que em vez de bater pênalti, fez um field goal. Né? Hein? Gostou do field goal dele? Gostei. Foi na câmera, lá em cima do estádio. Você viu? Se tivesse lá os dois espetos lá, passava no meio a bola. Tá certo? Você lembra? Então, ô louco, ainda bem que ele quebrou o galho. Mas eu vi um cochicho que parece que... Estava lendo agora, estava esperando você ligar, e estava fuçando aqui, não sei se é chute da internet, mas disse que a Rádio Bandeirantes anunciou que finalmente demitiram o Mano.
Será?
É, e aí o cara furado parece que bateu o pé e também foi junto. O diretor lá de futebol.
Mas vão chamar quem?
Ah, mas aí deve ser os questionáveis de sempre, né? Quem é? Filipão, Luxemburgo, Muricy,
quem mais? Pelo amor de Deus, Filipão? Filipão jogou o Palmeiras para a segunda divisão.
Mas quem são os selecionáveis, os papáveis? Não são esses? Nossa, eu estava lendo. Aí
Mano que... Menezes é demitido da seleção.
Você leu?
Estou lendo agora.
Olha lá, então, eu li antes de começar o programa, mas assim, a Bandeirantes anunciou, a Rádio Bandeirantes anunciou, e aí disse que um secretário lá da CBF, não, eles estão reunidos, então não confirmou nada, e eu me lembrei, falei, pô, vou perguntar para o Júnior, até te perguntar fora do ar, aí esqueci, começamos o programa, por isso que eu falei agora, acho que Mano já era.
Nossa.
Sim, não definiu um goleiro até hoje, né, Júnior? Aí é duro, né?
Nossa.
Sabe, aí é duro, enfim... O pior agora, quem vem?
Eu vou falar, se eles chamarem o Felipão, eu não vou acreditar, meu.
É, mas do Zé das Medalhas você pode esperar tudo.
Eu não vou acreditar, meu.
É, pode esperar tudo.
Mas tá aqui, sim. Os nomes mais cotados seriam o Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, que é outro, pelo amor de Deus.
Não, então.
E Muricy
então.
Ramalho. Só o Muricy se salva aí, meu.
Então.
Pelo amor
de Deus. Isso que eu já te chutei. Eu sempre só tem esse, só falo nesse. Porque o Dunga não volta. O Dunga já falou que não quer saber. Tá pensando se vai tocar se vai empurrar o Internacional agora que te espirraram com o Fernandão. Então, sobraram esses três papados, que são os mesmos de sempre.
Nossa, tomara que seja o Muricy, meu.
É, enfim.
Deus me livre, meu.
É. Deus e agora? Aos 44.
É brincadeira.
Bom, enfim, vamos ver.
Mas que engraçado isso, né?
Sabe? Aí eu vi a notícia, mas como estava meia, não teve uma confirmação, falou, será que é balão de ensaio? Vou perguntar para o Júnior. Aí nós, como você ligou, nós, vamos, eu esqueci de perguntar. Aí agora como rolou esse assunto, aí brincamos com o fio de gol do Neymar, seleção, aí caiu a minha ficha, falei, pô, vou perguntar para o Júnior. Então voou mesmo, mano.
Voou mesmo.
E aí o cara saiu junto, que era o presidente do Corinthians lá, que era o diretor de futebol.
Não está dizendo que ele saiu. Ele está dizendo que ele foi voto vencido, mas não conseguiu demover a decisão da dupla Marim-Del Nero.
É, então, é isso, exatamente. É das medalhas Del Nero, que é a dupla. E aí, na especulação, ele disse que ele foi solidário com o Mano, que ele saiu, na notícia que eu li antes.
Pode ser, pode ser.
Agora, acho que o cara tirou o pé, pensou, de não vou perder o bocão, não. Aí, disse, Mano, sinto muito, meu, sobrou para você. Poxa, entendeu? Deus.
Bom, o Mano tá aqui, ó. Disputou 33 partidas, 21 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O que dá um aproveitamento de 69,69%.
70%. Putz. Mas as convocações às vezes deixam a desejar, né? E também não convence. Ganhar da China é fácil. Ganhar da República da Zamboanga também, pô, sabe? Casados e solteiros junto aí, encontramos no campo e vambora. Você vê que quando pega um Chile, você vê que uma coisa já complica?
Nossa.
Chile. Não, Colômbia. Colômbia.
Tomara Colômbia. Que. Mas a Colômbia tá jogando bola, hein? Aí,
então.
Sem querer defender, mano, nada. A Colômbia tá jogando bola, hein, irmão.
Júnior, não pode, Júnior. Não
tá jogando bola, não. Eu acho
que a Colômbia... O tal quadrado deitou e rolou.
É da Argentina, Colômbia, hein, se bobear, hein.
Então, o tal do quadrado deitou e rolou.
É.
Esse time da Argentina não é nem mistão.
Não, esse que jogou contra a gente é muito não ruim.
Nem mistão.
Não, tô falando do time da eliminatória mesmo. Tô falando...
Exatamente. Bom, mas enfim...
Bom, vamos lá, tomara que seja...
Coisa quer saber, Juliano.
Juliano, tomara que seja o Muricy, só isso que eu digo.
É...
Outro dia, no Loucos em Vídeo, notei um certo ar de indignação do mestre Edgar com o fato de algum Anu ter feito no Rio Grande do Sul duas corridas em duas pistas diferentes.
Não, e continuo não entendendo.
Pelo Parque Tarumã, no mesmo fim de semana.
Continuo não entendendo. Eu tenho dificuldade, eu tenho problemas de coordenação motora, eu não acompanho. Não...
Ele diz assim, pois bem, eis que confirmando a tese amplamente difundida na minha turma de pós-graduação, de que algumas coisas só acontecem no Paraná, no próximo dia 2 do 12, teremos corridas da Top Race, aquela que foi extinta, mas parece que ressuscitaram, em Londrina, da GT3 em Cascavel e do Brasileiro de Marcas em Curitiba. Ou seja, três corridas no mesmo estado, no mesmo dia, na mesma hora.
Mas a Top Race ressuscitaram porque tinha acabado, não tinha carro.
Sabe como é, né? Temos apenas 52 finais de semana no ano, não havia outro disponível.
Não, imagina. Não, eu inclusive dancei na Moto 1000 por causa disso. Eu dancei na Moto 1000 por causa disso, porque coincidiu, os calendários estavam prontos, não tinha nenhuma coincidência, dá para fazer as duas. Aí não chegaram os pneus da Moto 1000, a Michelin demorou para entregar, para despachar de lá, entrou no navio, não ia chegar em tempo, o Justo foi obrigado a transferir a prova. Quando transferir, tiveram que mexer no calendário, aí deu duas coincidências. Aí realmente não dava, não tinha condições, aí ia prejudicar o trabalho do Gilson, não pode. E eu tenho o Luke lá, fiz muito gosto, o Luke está super, o Luke já acompanha, e outra, é o futuro também. Então, mas por quê? Por causa da desorganização dos nossos calendários. Quase não tem final de semana livre, né? Eles deixam para fazer tudo junto. E assim, no mesmo dia em que tem, porque o Racing Festival também tem o Yamaha 1000 R1, GP 1000. Tem moto, no mesmo dia. Coincide com a moto 1000. O Júnior, esquece. Juliano, tchau.
É isso aí. Sobre Juliano. A final da Fórmula 1. Vamos brincar de ser o Domenicali por um instante, ele diz?
Vamos.
Aproveitando o gancho de uma pergunta feita antes da prova de Austin, se a Ferrari mandaria o Massa abrir para Alonso em determinadas situações de corrida. Considerando o que a Ferrari fez nos Estados Unidos, o que, aliás, eu teria feito,
sim.
Como nós, eu e Edgar, também teremos feito,
sim.
Alonso precisa estar necessariamente no pódio para ter uma chance de título, dependendo da posição de Tião. Isso. Porque se o Alonso não chegar no pódio, o Tião não precisa nem acabar a corrida.
Exatamente.
Imaginando
porque ele já está 13 na frente.
É. Imaginando que o domingo caia, no domingo caia a tradicional chuva, ou que o Tião se esbarre com o Grosjean maldonado da vida, ou que o alternador da Renault pife novamente,
isso.
E o alemão abandone a prova. Agora imagina.
Aí se o Felipe tiver em primeiro, ele pode ganhar, porque aí o Alonso já é campeão, mesmo em segundo ou em terceiro. Não, peraí, em segundo e o Alonso é campeão.
Campeão
até, são, não, até em terceiro. São 18. É, não, é até terceiro também dá. Ele está 13, 18 para o segundo e 15 para o... É, dá. Ele pode até ser terceiro e o Felipe ganha.
Mas ele coloca a seguinte situação aqui, ó. Imagine o Massa lidera, seguido por Hamilton e Button, com Alonso em quarto. Resultado que ainda daria o título a Tião. O que faz a Ferrari? Manda a Massa deixar as duas McLaren passar e entregar o terceiro para Alonso? Se conquistaria o título?
Sem dúvida.
Isso não extrapolaria o conceito do jogo de equipe, pois envolveria um terceiro?
Mas já envolveu o terceiro lá em Austin, Juliano? Dançou Hülkenberg, dançou Senna, foi todo mundo pro lado sujo. E foi todo mundo conivente com a FIA.
A Ferrari manda o Felipe Massa entregar três posições.
Exatamente. Juliano, presta atenção, Juliano. Quer dizer, presta atenção, assim, no bom sentido. Essa regra que a FIA criou, para te beneficiar caso você tenha um problema, acabou a classificação, moeu o câmbio. Tudo bem, você pode colocar um câmbio novo, mas isso vai te dar um benefício, porque está todo mundo com o câmbio usado. Então você perde 5 posições. A Ferrari não trocou o câmbio, ela simplesmente tirou o lacre para usar o artifício. Mandou o Hülkenberg, o Senna, um monte de nego para o lado sujo.
Não, a Ferrari manda o Felipe Massa entregar as 3 posições.
Exatamente.
E ele vai ter que entregar.
Vai dar um jeito, vai rodar, vai dar uma rodada. E pôs o pneu no molhado aqui, rodou, peguei a zebra. Ou então entrou porque meu pneu acabou de uma vez, eu tenho que trocar. Um jeito ele vai dar. A Ferrari não vai jogar o campeonato fora agora.
Não, né, lógico.
Agora não. Claro. Depois de já ter jogado no ventilador o ano inteiro.
Evidentemente que aí, o que o Felipe Massa, eu acho que o Felipe Massa faria, se ele parar o carro, quebrou.
Exatamente.
Quebrou o carro.
Volta aquele problema de centralina ou problema hidráulico.
Quebrou o carro, acabou. Não, eu ia ganhar a corrida. Quebrou, o que eu posso fazer?
Quebrou em primeiro.
O Rubinho não estava duas vezes liderando aqui de Ferrari e não acabou a gasolina?
Exatamente.
O Schumacher estava em segundo.
E né? acabou mesmo, exatamente. É. Pior é que acabou mesmo.
Então. Então pode acabar a gasolina do Felipe, pode quebrar o carro, mas que a Ferrari. Só que a Ferrari não vai falar isso no rádio para todo mundo ouvir. Mas,
não, agora está tudo combinado. É, não.
Entendeu? Só vai dar um toque, olha. Você está em primeiro, exatamente. Em segundo está o. Como ele disse aqui, em segundo está o Hamilton, em terceiro está o Button, o Alonso em quarto. Vai isso. passar mais duas, três voltas, vai quebrar o carro dele. Pronto.
Exatamente.
É isso.
Eu não tenho dúvida disso. E a Ferrari, ela é o zero e vezer em fazer isso, e ela vai fazer.
Vai fazer.
É a política dela.
Vai fazer. Mas olha, eu acho que aí nesse caso, não sei. Eu acho que. Eu não sei se as outras. Acho que as outras fariam também.
Não, então, mas então, aí é que tá. Então, aí vem nessa
agora
situação,
que
eu digo o seguinte, Juliano, imagina você no carro do. Você no carro do Hülkenberg. Se põe você no carro dele, de capacete, pronto, você terminou sua classificação, beleza. A Ferrari vai lá, usa de um artifício falso, fajuto, te tira do lado limpo e te manda para o lado sujo, sabendo que você vai perder 3 posições da largada.
E foi que
aconteceu. Olha como você ficaria feliz.
E foi o que aconteceu.
Não é porque você a Ferrari quebrou o câmbio, moeu, ou teve um problema lá no trambulador, no garfo, ou moeu a engrenagem. Não. Ela usou do artifício, só que ela foi sincera. Olha, eu vou ferrar você rindo. É. E você, manja. Sabe quando vai até a orelha? É. E a FIA, não, é perfeitamente legal. O regulamento prevê isso. Só que prevê para quebra, não para falcatrua.
Sim, exatamente.
Então, seu Bruno sentou no patê, seu Hülkenberg sentou. Um monte passou pro lado sujo. É. Para favorecer o bonitão.
Foi.
A regra é assim, não tem o que fazer, né, Juliano? Paciência. Então.
É isso aí. Bom, Edgar, nós vemos segunda.
A paciência é a mesma de sempre, né?
É.
Você, Luiz Hamilton, teu Vettel, para tudo.
Não, nós nos vemos amanhã, né, Edgar?
Amanhã à tarde?
É.
Sábado?
Amanhã à tarde.
Ah, sim! Olha a minha cabeça. Ah, meu Deus, você tem razão. Tá certo, é verdade.
Tá, então não...
tá fechado.
Falou.
E segunda-feira, nas bancas do ar.
É isso aí.
Tá bom, querido?
Um abração.
Tá, então você fica Luiz Hamilton, eu fico Vettel e Vettel.
Combinado.
Então tá bom.
Falou.
Tchau, Júnior, abração.
Um abração, tchau. Tchau. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of man kicking my face, but I've come through. I need to go home. Consider it a challenge.